Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é a Katia Chubacelos e obrigado por me trazerem de volta.
Ah, tava na geladeira, né? Verdade. Né?
Tava na geladeira, não. Que isso?
Do Invencible, não, do Invencible.
Ah, tá, tudo bem. Foi tu que me trouxe de volta, inclusive, tá?
Ah, é verdade, é verdade. Avisei que era bom, né?
Aqui é Carlos Voltor e agora a gente sabe de onde vem o poder dos bigodudos da Terra.
Aqui é o Marcelo e o Alexandre Ottoni é o verdadeiro traidor.
Eu concordo. Aqui é o Mônica e o Omni-Man está absolvido de todos os seus pecados depois de usar esse pijaminha ridículo a temporada inteira.
Nossa, que uniforme, filha da puta.
Ai, cara, coitado.
Ó, merda foda.
E descalço, né? E
descalço. Não, essa é a pior parte, né?
É a galera do fetiche exigindo aí, assim.
Caralho.
Não é possível, cara.
Aqui é a Azaghal e é o ano do bigode mesmo, né? O bigode tá voltando com força máxima, mano.
Olha.
Impressionante.
Até eu tô de bigode.
É verdade. O André tá cardeal Richelieu.
Eu virei um Viltramita.
É isso, vamos falar de Invincible, temporada 4. Depois dos e-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas on Nerdcast.
Vamos. Quer dizer, não vamos, né? Porque tu não tá no episódio
não,
hoje.
Não, é porque eu tô atrasado. Não vi nem a temporada anterior ainda.
Tá desinteressado? Não conseguiu prender? Não conseguiu prender sua atenção? É isso?
Não, pior que prende, mas é que, enfim...
Tu viu o último reality show?
Aquele famosão que todo mundo vê, não vi.
Não viu?
Não, não
nada. Vi. A parada bombou e você não... Nada.
Eu não vi nada.
E o novo?
Que novo?
Ah, já tenho aí.
Tem um outro novo?
Já tem, já tá. Não, não. Nada, não faz ideia do que eu tô falando.
Outro reality show?
É.
Na TV?
Na TV.
Não sei, o que que...
Olha, cara, o cara não tá...
Sai, tem
um... Eu quero saber o seguinte, e desconto na decolar?
Ah, isso eu quero saber.
Ah, jovem, né?
Ah! Não, mas olha, tem muita coisa pra distrair a gente.
E no mundo como o de hoje, Jovem Nerd, tem que ser muito especial pra chamar a nossa atenção.
Exatamente. É por isso que Decolar tá agora fazendo aniversário, presta atenção.
Ah.
E aí pra você prestar atenção e ficar distraído aí, eu falo assim, ó, até 50% de desconto na sua viagem. Porque Decolar, você sabe que não é só pra comprar passagem aérea.
Não.
Decolar é pra você viajar com tudo num lugar só.
Hospedagem, transporte.
Aluguel de carro, pacote, experiência com curadoria e tudo, Azaghal.
Falou em viajava já...
Os melhores...
No desconto ainda?
Parar de prestar atenção em reality show e prestar atenção em descontos de viagens. Até 50% aniversário Decolar, Azaghal.
Mas onde que eu consigo desconto?
É só entrar no app, no site, nas lojas, em qualquer lugar. Onde tiver Decolar, você consegue desconto.
Pior que o tempo que eu passei assistindo reality, eu podia estar viajando, né?
Exatamente. Então, vai lá, gente, Decolar agora, aniversário com até 50% off pra viajar, nada mais importa! E olha só, Azaghal, a bola vai rolar! Azaghal, mais um ano de Copa do Mundo, é isso. E lá atrás a gente fez um projeto maneiro, que foi o Vai de Catar.
Na e Copa do Catar. A gente, ao longo dos anos, apesar de ser um canal nerd, o pessoal nerd de esporte, a gente vem estando envolvido em Copas do Mundo, não é de hoje.
Ah, é. Sim, já tivemos bola quadrada também.
A gente teve uma bola quadrada e não chegou a chegar na Copa, né?
Morreu antes da Copa, é
verdade. Mas a gente já fez vários netcasts sobre Copa do Mundo, várias apostas.
Apostas, né?
Perdi várias vezes futucando. Nós estivemos na Copa da Rússia.
Sim, é verdade, gente. Vamos lá. E o que a gente tem neste ano 2026, além de Copa do Mundo, de novo?
Vingadores.
Verdade, Vingador.
Tem Vingador? Não, a gente tem agora Jovem Nerd Sport Club.
Olha aí, a do Brasil. É isso aí, cara, porque olha só.
Eu falei em inglês, eu não sei.
Jovem Nerd Sport Club.
Sport. É essa? É Jovem Nerd Sport Club.
Jovem Nerd Sport Club.
É o JNEC.
Nossa senhora, cara, explicação qualquer coisa. Mas olha, Jovem Nerd Esporte Clube, programa novo, apresentado por Príncipe Vidani, Tucano e Marcelo Bassoli, Azaghal.
Sim, e convidados. Esse é o trio fixo de comentaristas especialistas.
Porque, ó, a gente é nerd, mas a gente não sabe nada de futebol ou de esporte em
mas
geral.
Mas Copa do Mundo não é só saber de futebol.
Mas não é só.
A Copa do Mundo é a parada pra todo mundo.
Mas o nerd esportista existe. O
sim,
nerd
não. Esporte. Existe nerd de tudo.
Esses três são um exemplo.
Sim, então, os três gostam de futebol.
Não, mas nerds que são nerds de Star Wars, seus anéis e tal, e de futebol pra caralho.
São nerds diversificados.
Exatamente.
Diferenciados.
Exato, olha que galera diferenciada. O cara consegue gostar do Darth Vader e do Gabigol, cabe na mesma frase.
Caraca, eu já tirei uma foto com o Valderrama, sabia? Eu lembrei disso.
Nossa,
agora.
Que parada aleatória. Como? Hã? Você já contou isso? Eu não tô lembrando.
Há muitos anos atrás, eu tava no aeroporto, vi o Valderrama e fui lá e tirei uma foto com ele. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte...
Essa é a carteirada de esporte que a Zagá acabou de dar. Jovem Nerd Esporte Clube, é isso aí que temos.
Mas, ó, já tem primeiro episódio no ar porque já começou.
Exato, vou explicar.
A gente não vai esperar a Copa, não, já tá valendo.
Vai ter 7 episódios que são os preliminares antes da Copa.
Isso, entendeu? E eles vão acontecer ao mesmo tempo neste feed aqui.
Exato.
Ou seja, já tem um episódio aí de quarta-feira passada.
É toda quarta-feira, semanalmente, esses 7 primeiros. Primeiro episódio, certo?
E eles vão estar tanto no feed do Nerdcast quanto no feed próprio do JNEC.
Exato, o Jovem Nerd Esporte Clube, exatamente. Mas quando começar a Copa, que é dia 11 de junho,
isso.
Aí ele passa a ser diário, todo dia no próprio feed. Aí não vai ter.
Exato,
todo dia
senão vira aquela loucura que nem na Copa do Catar, que é uma invasão. E aí quem quer ouvir Nerdcast não acha Nerdcast, não acha. Então, nesse esquenta, ele tá aqui no feed do Nerdcast, mas você que tá interessado em Copa do Mundo, porque, sei lá, eu não gosto de futebol, mas eu gosto de Copa. Eu não sou um cara aqui do futebol, mas eu gosto de Copa do Mundo, eu acho divertido e tal. Então, é pra todo mundo, e aí você vai e assine agora o feed do Jovem Nerd Sport Club nas plataformas, caso você ouça.
Ah, quase, você conseguiu Jovem Nerd Sport, aí só o clube que ficou...
É difícil.
Tem que ser outro, porra, você que cobra essa merda.
Jovem Nerd... Esporte Clube. A parada é, se você ouve aqui no Jovem Nerd, no app, no site, você não precisa fazer nada, já tá aqui. Mas se você ouve outras plataformas, usa o nosso feed, aí você tem que assinar o feed, porque o Jovem Nerd Esporte Clube vai ter os programas no feed independente a partir do início da Copa. E não vai ter só Príncipe Vidani, Marcelo Bassoli e Fernando Russo ou Tucano, não. Vai ter um monte de convidado legal já nessa fase preliminar e durante toda a Copa do Mundo. A gente também vai estar lá de orelhada, fazendo nossas participações e previsões e apostas. Não vai ter bet.
Não, aposta entre nós aqui.
Aposta entre amigo.
Isso.
Na broderagem.
Aposta um bigode, alguma coisa assim.
Aí tu não paga, né? Sei que eu tô devendo a garrafa de Brunello pro Tucano desde a Copa passada.
Caraca, puta merda.
Mas eu vou dar o dobro ou nada nessa Copa, se preparem.
Não, esse já é o dobro ou nada.
Tu
tá dobro ou nada, toda a Copa tu manda o dobro ou nada.
Então vai ser o triplo ou nada. O hexa ou nada, Domené.
Galera, presta atenção. Jovem Nerd concorrendo na 42ª edição do Troféu Ângelo Agostini de quadrinhos, Azaghal. Nosso querido Fábio Abu está concorrendo ao prêmio de melhor roteirista pelos quadrinhos Crônicas de Gunnor, O Dragão, O Duque e O Devorador, que é o primeiro volume dos quadrinhos que adaptam a primeira trilogia do Nerdcast RPG de Gunnor, que a gente publicou depois do financiamento coletivo de Gunnor. Nosso querido Fábio Abu, premiadíssimo Fábio Abu, mais uma vez aí, adaptando o roteiro, é um trabalho magistral de adaptar um podcast. Uma aventura de RPG em podcast pra adaptar pra uma história em quadrinhos. É maravilhoso, gente. A votação é aberta ao público. Tem link aí no post, essa descrição. Então não deixe de votar, gente, pra você. Pô, a graça é Fábio Abu, trabalho espetacular de adaptação. Essa votação vai até o dia 25 de maio de 2026, ou seja, até o dia da toalha. Fácil de
olha
comprar. Esse é o seu deadline. Entra aí, tem link no post.
Deadline é agora.
Vota Nerd Power, vota em Nerd Paulo.
E falando em premiação, além do troféu Ângelo Agostini, nós também somos semifinalistas no Prêmio Grande Otelo.
Com a própria carne, Azaghal!
Cara, isso é muito, cara, big deal.
O Prêmio Grande Otelo
é muito big
deal. What? O nosso filme? O what?
Só da gente estar entre os indicados já é uma vitória pra gente. Nosso filme independente.
De verdade, é muito difícil você entrar numa premiação dessa, ainda mais com um filme independente, etc. É um big deal pra
quando a gente recebeu o e-mail, ainda não era nenhuma realidade que nós seríamos semifinalistas.
Exato.
Era só e-mail pra escrever. A gente já ficou, caraca, what? Puta merda. Então, esse não tem voto popular, é voto do júri, né? Mas a gente acha legal vocês que acompanharam, apoiaram tanto, né, a própria carne, divulgando, indo ao cinema e tal, que a gente queria compartilhar aqui com vocês, porque é uma conquista já muito grande, gente. Mas tá rolando já a votação do júri, e se você é um jurado, vai que você é um jurado e tá ouvindo a gente aí do Prêmio Grande Otelo,
para sua consideração assista a própria carne.
Isso, tem nas plataformas de stream, mas se você é um votante, manda uma DM que a gente pode mandar um screening pra você.
Se ele é votante, ele deve ter acesso. Não é possível que o votante não tenha acesso aos filmes,
mas eu trato diferenciado meus votantes.
Nunca...
Fala comigo.
Não se complica, não.
Não tô me complicando?
Quer dizer que você vai mandar um link perfumado pro...
Não é perfumado? Que isso? É só um link com screening pra um votante.
Então,
for your consideration.
Se você, assim? For your consideration, votante do júri Prêmio Grande Otelo, assistam. Por favor, estão convidados a assistir a própria carne. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um filme independente que a gente fez com micro budget, mas com um amor incrível, um talento espetacular de Yance BF. Já, diretor premiado nos Estados Unidos.
Não, agora a gente tá concorrendo, tá num festival na Alemanha.
Então, Hardline. Festival na Alemanha.
Foi Festival do Rio, é o Filme Quest, agora o Hardline e semifinalista no Grande Otelo, cara.
Grande Otelo, gente do céu. Salve de pão, Jamal McCartney!
E obrigado a todo mundo que fala do filme, que
pô, tá fazendo propaganda,
que já mandaram mensagem falando que viu com a família, agora que tá no... Né, que você pode alugar nos streams, etc e tal, que viu com a família, que a mãe não sei o que, quase desmaiou. Que falando, por favor, não me convide não pra ver um filme de terror assim. Façam o mesmo com as suas famílias. Muito obrigado a todo mundo. E sempre finalista ao Prêmio Grande Otelo. For your consideration, júri, assiste e vote. Maravilhoso. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
24 minutos e 55 viltrumentas bigodudos.
Lucas Conrado, 37 anos, comissário de bordo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Jovem Nerd Zagal. Ao ouvir o último Nerdcast, um pensamento rodou bastante na minha cabeça. Hobby é aquilo que te faz gastar dinheiro.
Não necessariamente.
É, no caso do Sr. K, né, hobby é aquilo que te faz gastar dinheiro de uma forma muito burocrática e trabalhosa.
O meu hobby é gastar dinheiro, então.
Sério. Não tem nada de graça.
Você, olha só, a gente não falou no programa. Você fica aí montando a casa.
A gente falou.
Falou?
Falou. Mas eu tenho que comprar tudo aqui. Eu não tô ganhando dinheiro pra fazer aquilo. Não tem nenhum concurso aqui que me dá nada nessa redondeza, essa vizinhança aqui.
Então, maluco, você tem um hobby caro, trabalhoso e burocrático. Olha aí. Olha aí. Fala mesmo do Fred pra caralho.
É isso aí. Pode existir hobbies, na verdade pode existir, não. Existem hobbies que a pessoa... Ah, ouvir música, tocar coisa, instrumento, tocar, né? Exato, isso não é um paraná.
É, que não tem uma gastação constante de dinheiro, exato. Agora, olha só. Hobby, ele fala assim, hobby é o que te faz gastar dinheiro, trabalho é o que te faz ganhar dinheiro. Nessa relação entre hobby, trabalho e tédio, estava pensando na minha vida profissional antes de ser comissário de voo. Sou jornalista de formação. Atuei na área durante 3 anos, inclusive morava no Rio. Na época, trabalhei na mesma agência de comunicação que o Eduardo Spohr trabalhou.
Caraca!
Antes de virar o grande escritor. Olha aí. A escrita sempre foi meu hobby, desde a época do ensino fundamental. Tenho várias crônicas e contos. Olha aí, ó. Isso é uma coisa que não se gasta dinheiro escrevendo.
Não.
Pode ser hobby. Além de ideias de livros inacabados, etc., que ele tem aqui. Eu escrevia bastante até virar obrigação. Durante a faculdade, eu mantinha um blog com uma boa regularidade. Mas quando a escrita virou trabalho, o blog praticamente morreu.
É foda.
Teve ano que publiquei só um texto. Passei anos em agonia por não consegui escrever mais textos que eu escrevia antes. Tem vários documentos em branco no Google Docs.
Como assim você tem vários documentos em branco no Google Docs? O que significa isso? Todo mundo tem.
Save as.
Exato.
E é isso.
E aí salvava branco 1, branco B, branco C.
Porra, o que significa isso? Eu tenho vários documentos em branco na livraria, que eu nunca entrei lá e...
Exato.
4, caralho. Puta que pariu.
No hall infinito, você tem todos os seus livros não escritos.
Lá. Exato.
É isso. Vamos lá. Tem vários documentos em branco, de ideias que eu tinha, mas não conseguia colocar no papel ou em tela. E essa minha capacidade de escrever continuou mesmo após eu trocar jornalismo pela aviação. Me tornei agente de aeroporto em 2016 e comissário em 2018. Já nessa época, quando eu não era mais jornalista, o blog continuava parado. Depois de muito refletir, cheguei a duas conclusões de por que eu parei de escrever. Ele mandou um e-mail de terapia aqui.
O cara abriu o coração.
Não é, cara? Aqui. Tamo junto, cara. Tamo junto. A primeira é porque eu leio menos. Na época que eu escrevia, devorava livros. Era pelo menos um por mês. De Crônicas de Drummond a ficções científicas de Júlio Verne, Douglas Adams. O que eu lia me fazia querer escrever mais e me inspirava a criar meus mundos. A segunda conclusão é não só o motivo de eu parar de escrever, mas também de parar de ler as malditas redes sociais aí que a gente falou.
É o que eu tô falando.
Esse foi um tempo atrás, desativei minhas contas no Twitter, Instagram, Blue Sky e Facebook. Além de ficar menos irritado, voltei a escrever. E os textos voltaram a fluir bem, sem as distrações de feeds infinitos. Amo trabalhar na aviação, mas meu emprego matou um dos meus hobbies. Até 2016, eu amava ir para aeroportos fotografar aviões.
Caraca, então, também cara.
Olha, é possível, cara, você tá de sacanagem com esse hobby.
Porra, cara.
Ai, ainda amo aviões, mas estou de boas desde quando meu novo hobby. Ferromodelismo. Nossa, aí. Agora ele vai gastar todo esse dinheiro. É isso.
Que é o quê? Negócio de modelismo de trem? É. Nossa, maluco.
Mas isso é um
prazer. Aí você tem também que ter, não sei quais rotas você faz. Mas você tem que pegar pra Alemanha.
É.
Alemão.
É
louco.
É
doente.
Universo.
Porra, ferromodelismo aí. Ferromodelismo. Como é que chama aí? Ferromodelismo.
A
gente teve num evento lá na feira de brinquedos e colecionáveis lá da Alemanha. Esqueci o nome agora. Spielwaren. Um negócio assim.
Spielwaren.
E era um centro de convenções gigantesco, foi a portuguesa, e metade desse lugar gigantesco, assim, gigantesco, tipo CCXP, gente, pra quem já teve oportunidade, consegue entender o tamanho, provavelmente você já viu o vídeo, então você consegue ter uma noção de tamanho. Era metade desse lugar só de coisa de trem.
É.
De mini trem.
Esses caras aqui, ó, Fleischmann, tu vê essa marca? Os caras têm mais de 100 anos, mano.
Eu não reparei marca nenhuma, porque tinha muita coisa de
trem. Eles são donos, cara, a Alemanha é o paraíso dessa parada.
Você é impressionante. Isso, pô, mas se você trabalha em companhia aérea, o seu hobby ia ser viajar.
Então, mas aí um tempo atrás, quando fiquei desempregado após a falência de uma companhia aérea onde eu trabalhei, cheguei a mandar meu currículo pra maquinista. Ele vai ficar... Para, cara! Não faz isso, vai matar outro hobby, cara! Não faz isso, brother!
Mas você fez um curso de maquinista?
Porra, não sei. Ainda bem que não fui contratado. Não quero perder outro hobby no meu trabalho. É isso, cara, mas ele... Você já notou o padrão, né? Você já notou esse padrão.
Tem aquele influenciador que é fascinado por trens.
Sei.
Qual é o nome dele?
O inglês, né? Eu não lembro agora.
Então, mas esse é cara, que ele é um hobby que tá nas redes sociais, mas que não, pelo menos na minha percepção, ele não tá preocupado em fazer view nem public. Nunca vi ele fazendo.
Não, ele tá preocupado em
o negócio dele é um hobby documentado mesmo, né?
Exato, ele gosta de identificar os trens, ele, que vai passar...
Cheirar o trem, ouvir o trem.
E esse hobby dele proporcionou, ele agora é conhecido e aí ele é chamado pra inaugurar o trem tal, não sei o que.
Então, ele é muito inglês, ele é tipo o Mr. Bean dos trens, né?
Ele é o Mr. Bean dos trens, exatamente. Ele é muito bom. Mas a felicidade dele é tão genuína que ele é amado, cara. Ninguém... Existe uma barreira
Sim, é genuíno. Então você se sente feliz junto com ele.
Exato.
A alegria dele estar ali vendo um trem, você... Caraca, que maneiro. Sabe, eu queria ter alguma felicidade assim na minha vida.
É tipo assim, namore alguém que te olha, você que nem o fulano olha pros trens dele. É isso, essa parada assim, esse é o olhar que a gente busca. Aquele brilho, ele tem o brilho no olhar quando ele vê o trem. Francis Bourgois. É Bourgois, né? Bourgois. Ele é TikToker inglês. É isso.
É muito legal o conteúdo dele.
Ele é legal porque é puro. É isso. Ele é puro.
Francis é puro por nós.
O Francis é puro por nós. Jordan Cavalcante, 34 anos, editor de vídeos e professor de xadrez. Gostaria de iniciar falando que sim, xadrez é um esporte. Olha aí, ó.
Pronto.
Isso é reconhecido tanto pelo Comitê Olímpico Internacional desde 2001, quanto pela legislação brasileira, Zagal. Isso aí, meu pai...
Tô... Se você precisa de uma lei...
Não começa.
Pra dizer que a sua competição não. É um esporte. Não,
cala a boca. Pera aí, aqui. Geralmente se define por esporte aquela atividade física ou mental que tem suas regras bem definidas e aceitas pelos seus participantes, bem como órgãos que regem sua prática oficial. Entendo que quem questione a falta de esforço físico, mas outros esportes presentes na Olimpíada, como tiro esportivo e hipismo, também não demandam tanto da parte física dos participantes humanos.
Fato. Bem colocado.
É bem colocado.
Assim como eu também considero tiro esportivo...
Começou!
Uma competição! E hipismo, só se o cavalo que ganhar a porra do troféu. Ou da medalha.
Além disso, vale deixar claro que um enxadrista de alto rendimento precisa sim ter um bom condicionamento para suportar as partidas de ritmo. Cala a boca!
Não, cara,
e cada competidor tem 90. Cara, é muito. Não, nunca.
Você me traga um enxadrista que não. Você não fumou? Pra mim já não. Que isso? Tu não viu o Gambi da Rainha? Tá brincando comigo?
Ué, mas aí o que cada um faz? Se o cara tá bagista, se bebe que nem...
Exato.
Torna. Então é um problema que tem a ver com o esporte, pai. Aí, ó, aqui ele...
Claro fala, que tem.
Não, porque a pessoa vai performar pessimamente. Se você tiver não tiver respirando direito, de nicotina e tal, tossindo, cacete, tu tem que estar com a mente e o corpo são... Aqui, ó.
Os melhores jogadores, lendas do beisebol. Tudo mascando tabaco, fumando.
Alguns estudos, como publicado pelo Journal of Physical Therapy Science, mostram que o esforço mental de uma partida nesta categoria pode resultar num gasto de até 6 mil calorias ao longo do dia, o que implica numa perda considerável de peso em um torneio. Olha aí, Pat. Tá 6 mil calorias de pensar.
Beleza, vamos fazer assim.
Estresse.
Vamos fazer falar com o COI.
Ué,
e o criar COI assim. A categoria podcast, edição de podcast.
Por quê?
Você é muito escroto. Uai! Então eu quero ser esportista também, caralho.
Escutando a competição, essa porra.
Meu esforço mental e físico aqui na munheca.
Aí ele continua aqui, ó. Eu, como professor de xadrez, posso dizer que esse jogo, além de uma profissão, é um hobby pra mim. Isso porque, tendo fins de entretenimento, relaxamento ou desenvolvimento pessoal, me vejo jogando várias partidas por dia em situações que fogem do contexto trabalhista.
Várias partidas por dia? Caraca, parabéns.
Tu nunca viu o Speed Chess lá, que tu joga uma partida em minutos, assim, tipo, em um minuto e meio, ou menos. Os caras são muito rápidos. Lance relógio.
Vai na praça com os idosos e fica jogando na mesa todos os idosos.
Não, tem aquelas crianças que ficam lá naquela fila de tabuleiro, né? Ele fica fazendo loop nas filas de tabuleiro enquanto...
Aí joga xadrez gigante, não tem? Você gosta de xadrez gigante?
Xadrez gigante, não. Isso é só coisa de...
Mel Brooks.
Mel Brooks e sei lá, recreação de hotel. Ele fala que, tá vendo? Pra ele consegue ser professor de xadrez e ainda ter como hobby, entendeu? Eu sempre levo o meu tabuleiro pra maioria dos lugares que eu vou. Inclusive festas de confraternização de escolas que eu dou aula. Porra, brother, se a gente se encontrar em algum evento, tu leva aí.
Tu vai puxar um xadrez com um professor de xadrez?
Posso, eu vou perder, porque eu não sou desses de rapidinho, mas a gente joga ali em 20 minutos, ele vai me destruir, mas vai ser divertido. Vambora, cara. Tamo junto. Ah, Jordan, quando você antes de se encontrar, leva o teu... Fala assim, eu sou o Jordan, tá aqui meu tabuleiro. A gente vai...
Não, eu tenho que falar, eu sou o Jordan, eu te desafio a partida. Agora?
Beleza, porra. Não. Beleza, não. Vambora.
Mas olha, ele continua aqui, ó. Por fim, digo fortemente que pais estimulem a prática do xadrez por seus filhos.
Pô, eu jogo com meu pai, cara, até hoje. Meu pai com 80 e varal, tá lá, tá firme e forte o xadrez.
E a pícola?
Não pegou.
Tu chegou a incentivar? Não. Tu falou, é um ótimo esporte.
Você é muito escroto.
Por falar em 20 anos, com esse meio maravilhoso aí, sobre a experiência do nosso querido aí, 20 anos de Nerdcast.
Exato, 20 anos de Nerdcast. Tem mais pra vocês.
É, isso aqui é um save the date, né? É um aviso. Que a partir de semana que vem, teremos dinâmicas dentro do Nerdcast, não do episódio especificamente, mas dentro do universo dos 20 anos de Nerdcast.
Certo.
Que vai dar prêmios.
Ah! Ah, então é aniversário de Hobbit.
A gente vai aniversário de Hobbit. É isso aí.
É isso aí. A gente vai dar prêmio, a gente vai fazer. Esse é um ano de comemoração, Zagal. Não é só uma data. Não é só um save the date.
Não, não. É um ano.
Save the year.
É isso. É uma festa.
Save the cheerleader.
É uma festa de 20 anos. Não tem festa de 15 anos? Agora tem 20 anos.
20 anos a gente vai trazer muita coisa das memórias incríveis do Nerdcast pra dentro dessas dinâmicas. Vai ser muito foda estar com vocês. Então fica ligado. A gente vai avisar tudo aqui no Nerdcast.
Isso. Então a partir de semana que vem, na leitura de e-mails, a gente vai explicar o que é essa dinâmica e como ela vai funcionar a partir de agora durante os 20 próximos Nerdcast.
É isso. 2026, o ano de 20 anos. Já começou em 2006. Como uma broma. Em pessoa como uma broma. E agora estamos com 20 anos e a gente vai comemorar muito com vocês, então continue ouvindo, toda semana a gente vai dar novidades aqui, participe, vai ter prêmios. Será que sai o prêmio do baralho, Azaghal?
Aí já é outra parada, não tem nada a ver. Mas é uma dinâmica.
Não, mas isso é outra parada. Exato. Vamos fazer nossas dinâmicas, nossos prêmios, 20 anos de Nerdcast, você que vai ganhar presente.
Estão falando de calvos e bigodudos, né?
Nossa. É porque os viltrumitas, eles têm corpo de pai, não tem esse negócio?
Tem.
Calma, isso, é verdade.
Vocês viram o Tadeu sem camisa, porra? Aí até a hora que o moleque fala, ah, esse aí é um velho, ele vai lutar, aí o cara vrau, rasga a camisa, o cara tá todo...
Não, mas é aquela piadinha do Dragon... Eles são fortes, né? Mas é a piadinha do Dragon Ball lá, daquele mestre tarado, que era saradíssimo, né?
Kami.
Exatamente.
Mas tem muito viltrumita ali que é barrigudo.
O Lucan, ele é barrigudinho. Tinha um outro aí, genérico, que tava junto com o Lucan na temporada, era barrigudinho também.
O que sempre não morre, aquele Viltrumita aqui, o Conquista.
Caralho, fala em Conquista, eu já vou me adiantar muito aqui pra falar da morte do Conquista. Não faz sentido nenhum a morte dele. Nenhum.
Como assim?
Os caras ficam meses no espaço, só no pensamento, prendendo a respiração e não morrem. Como é que ele foi morrer estrangulado pelo Mark?
É, mas você arrebenta a traqueia. Não foi falta de ar.
Cara, não me convence, desculpa.
Mas ele não morreu, né? Pra mim, ele não tá morto.
Não, morreu. Foi claríssimo, Caquinho, porra.
Tem até a piadoca.
Pois é, aquela imagem que coloca a turma dele, aí você, verdade. Meu Deus, lá vai sair a mão do cara. Aí não acontece nada.
De verdade, a morte dele não me convenceu, cara. Porque, pra mim, Viltrumita é que nem Highlander. Só morre se arrancar a cabeça fora. Sabe qual é?
É, ele quebrou o pescoço aí do...
Cara, sabe por que não me convence? Porque, assim, você ter o seu dorso perfurado e voltar é normal. Você ter o Conquista arrancando suas tripas durante meia hora. Caralho, maluco!
É, isso foi sinistro.
Que parada absurda! E o cara não morre. Você arranca a mandíbula e a pessoa não morre. Você arranca membros e a pessoa não morre. Você explode a cara da pessoa no soco, a pessoa não morre. Aí você estrangulou o cara, aí o cara morreu.
Porra, mas não é qualquer estrangulação, não. Foi...
Caraca, meu irmão. Não sei. Eu não confio.
Eu diria que ele arrancou a cabeça sem machucar a pele. Ele foi delicado.
Não, peraí. Calma. Tu não tá acreditando que ele morreu ou tu tá dizendo que foi mal escrito a morte?
É as duas coisas. Porque assim, eu não comprei a morte dele. Eu achei maneiro, assim, dramaticamente, ele falar, você nunca mais vai respirar, bababá. É maneiro. Mas assim, ele nem precisa respirar, porque ele vai em tantos planetas diferentes, por tanto tempo, não é possível que todos os planetas que ele vai tenham mesmo H2O, sabe?
A atmosfera boazinha demais.
Não, mas vai ver ele, né?
H2O não, H2O é água.
Vai ver, ele, né, não tinha dado aquela inspirada boa antes de... Porque geralmente, né, antes de ir pro espaço, eles...
Demorou pra caramba, né?
Foi o tempo de arrancar todas as tripas do Mark, e além...
Caraca, ele ficou puxando o intestino delgado ali e não tinha fim.
6 metros de intestino, aquela porra.
O Viltrumita tem 100 metros de intestino, não é de 6. É 6.
É, já diria aquela piadinha lá do Negan. You do have guts. I've never been so rogue in my life.
Foi isso?
O Jeffrey Morgan que dupla o Conquista.
É, exatamente.
Ah, eu não sei. Eu entendi a dramaticidade da cena. Eu não sei. Não comprei.
Ele já tava vindo também de uma recuperação bizarra.
É, pois é. Isso, tipo, se tem uma coisa que eu não gostei foi isso. Porque o Cécio, os caras lá salvaram a vida do cara pra nada, porque ele escapou e foda-se, né? Tipo assim, os caras, ih, caralho, fudeu. Aí, só pra ele vir morrer de novo, né? Acho que parece que o cara não quis criar um vilão Viltrumita de novo, porque a galera já gostava desse. E aí, vamos usar de novo ele pra ter uma luta de novo de morte, né?
Eu acho que eles usaram o Conker só pra, tipo, medir o power level do Mark e mostrar o Thrag. Foi literalmente isso.
É total, cara. O que eu não gosto da morte dele é mais que eu acho... Eu não gosto dessa tensão que é construída no... Ih, será que ele morreu? Será que ele não morreu? Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Pô, constrói uma tensão melhor que isso. Não precisa, sabe?
Mas o Invincible é o Dragon Ball do americano. É o Dragon Ball americano.
É porque uma parada que foi banalizada é realmente essa parada da morte. Em termos de Viltrumita, eu não tenho medo que nenhum deles morra. Nenhum. Pra mim, eles não morrem nunca. Agora, porque os caras tomam aquela mão em cunha, sabe qual é?
A mão da palma, que ele fica só na palminha de...
Toda terça-feira, cara. E nada acontece. Assim, no episódio 7, já me adiantando pra cacete aqui, o Fred Mercury...
Thrag.
Fura lá o Nolan. Em momento nenhum, eu falei assim, ai, que medo, o Nolan vai morrer. Sabe? Eu falei, não, tranquilo, isso aí.
Não, mas o molequinho, eu achei que ia morrer, o filho.
É, ele vai botar uma mandíbula prostética ali, né? Vai,
o Oliver, vai ter... né? Caraca, naquela hora eu tinha certeza que o Oliver ia morrer. Cheguei, eu soltei um gritinho na vida real. Fiquei, ah, meu Deus, que eu tava apegada, né? O
menino apaixonado por lagosta e tudo mais, né, cara?
Mas é bem isso, né? É bem isso. Se você não arrancar a cabeça ou destruir a cabeça de um Viltrumita, ele não morre.
É, as regras com o Viltrumita tinha que ser que nem de Highlander mesmo, sabe? Holy Ground e isso agora é cortar a cabeça.
É, que é o que o Trag faz com o Tadeus, né?
Exato!
Literalmente isso.
Exatamente.
Né? Toda vez que o Nolan aparece e fala assim, ele vai ficar bem, eu fico, como? Qualquer personagem, peraí, qual a mecânica disso? O Mark, cara, a barriga dele é aberta, o intestino dele exposto. Ele, não, ele só precisa de um tempo pra descansar e cobre com um pano, que é isso, porra?
O fato de ainda ter intestino dentro do corpo dele é inacreditável. O sistema, os órgãos dele, o intestino dele é enrolado naquele negócio de mangueira, sabe qual é?
Não, ele devolveu, ele reorganizou ali.
E o que leva a gente pro ponto que realmente os Viltrumitas, eles poderiam resolver a calvície tranquilamente. Eles são calvos porque eles querem mesmo.
Não, mas isso é uma representatividade foda para nós calvos. Calvície tem história. Quanto mais calvo o Viltrumita, mais forte ele é.
Não, que o Fred Mercury, ele era zero calvo, inclusive.
Não, mas ele fez implante com aquele cabelinho dele.
Ele foi na Turquia?
Ele tem uma vibe de implante.
Que ele
tem.
Hairline, né? Ele defendeu o soco do mar com um implante pra mostrar a qualidade do produto.
Mas, ó, o Almôndega falou aí de Dragon Ball, anime e tal, mas realmente, cara, pode ser que a gente venha criticar ainda, mas eu, nessa temporada, foi a que eu menos reparei na qualidade da animação e tudo mais.
Que a gente já ligou, foda-se. É isso, porque ela continua asquerosa, só que a gente já não se importa mais. Foi o cara, quatro temporadas, a gente, foda-se.
Mas é porque a história é muito boa, cara. A história é sensacional. É. Principalmente o arco aí dos Viltrumitas e tudo mais, é uma parada inacreditável de boa. Eu não lembrava a última vez que eu ficava ansioso pra passar a semana e vim a quarta-feira, que era quando lançava episódio novo de Invincible, assim. Então,
eu tinha deixado passar. Aí tu falou pra mim, tu tá assistindo essa temporada? E eu, não tô. E aí eu fui assistir a outra, pra depois chegar nessa. E eu acho que tu deve ter me falado isso nos primeiros três episódios que lançaram, né? Porque o segundo
é foda demais.
Foda demais.
Porra, a história do Nolan, né? Puta, isso não tem nos quadrinhos, inclusive. Eles não mostram a juventude do Nolan.
Não, porque o primeiro episódio, ele vem, tem o dinossauro, ele é meio, tipo, de novo, né? As mesmas histórias e tal.
Mas é pra desconectar eles do grupo lá, né? Dos Defensores da Terra, sacou?
Não, e no final ele mata o... Não é nesse que ele mata o cara lá que tá com as...
O Asequid, sim, ele mata o...
Isso, ele mata o cara que não ia dar tempo e tal.
É, esse episódio é importante, né? Que mostra que ele tá meio que no limite, né, o Mark, né?
Breaking Bad.
Cara, é foda porque todas as vezes que eu começo a assistir Invincible, eu fico tipo, ai, cara, como que essa galera tá ainda indo pro trabalho, pô? Todo dia acontece um negócio, destrói prédio, tem isso, e aí eu, dessa vez, eu parei e pensei assim, caraca, é a vida real, pô.
É, mas é exatamente isso.
Foi um milagre pro Cecil quando ele falou em 20 anos que a gente fica sem Viltrumitas, a gente pode relaxar, viado. Os caras não relaxam faz 20 anos.
Não, mas eles não tava, porque tinha o filhinho do Mark lá, Aaron River, que eles não sabiam, né?
Ah, mas...
Ah, porque ela tava grávida.
Exato. Inclusive, ela já matou mais Viltrumitas do que o Oliver, né?
Pesadíssimo.
O Oliver é verdade.
O Hexplode tá morto e ele matou mais do que o Oliver.
Puta, é mesmo, Hexplode, saudades.
Caraca, tu tá cobrando a criança. Deixa a criança em paz, pô. Eu sou time Oliver agora, gostei dele, naquele episódio dele com o pai dele, gostei demais, tô apegado.
O Oliver, ele parou de crescer, né?
Mas o que aconteceu com a cor da pele do Oliver?
É porque os genes dos Viltrumitas, eles vão tomando conta do gene hospedeiro, digamos assim, né? Então, o Mark demorou 19 anos pra começar a ter poderes e tal, né? Então, a fisiologia do Mark vai virando a mesma coisa com o menino ali. E provavelmente ele vai envelhecer mais devagar agora, entendeu? Também. Não sei, né? Tô chutando. entrando aqui.
É, eu tenho a previsão, né, de que a Terra vai ser os Viltrumitas mais fortes, né? Acho que o Mark vai se tornar o Viltrumita mais forte.
Tinha teoria, eu não sei se já teve alguma confirmação ou não, que um dos motivos do Mark ser forte, né, ele conseguir superar o Conquista e tudo mais, é porque os humanos têm adrenalina e os Viltrumitas não. Que os Viltrumitas, eles atingem o pico da força deles e eles não têm mais adrenalina, saca?
Não dá o ganho, né? Não tem aquele ganho extra ali, né?
Mas, de novo, eu não tenho nenhuma confirmação.
Aparentemente, o Mark é o mais forte porque ele tem muito intestino.
Exatamente, ele tem muito guts, tem muito.
Mas agora, vamos ser sinceros, como é que o Mark não voltou pra Terra e falou, Cecil, que porra foi essa, Cecil? Tu não mostrou o cara morto lá? Eu tava esperando o Mark dar uma cobrada aí no Cecil.
Peraí, mas ele tava completamente zoado da cabeça.
É, cara.
Esse episódio, que é o último que a gente já tá se adiantando pra caralho.
Ele nem lembrava do Conquista mais.
É, passaram muito tempo, né? A gente teve aí uma passagem de tempo quando eles vão pro espaço e eles voltam, e quase um ano.
10 meses que eles falam, né?
Ele voltar completamente lascado da cabeça, achei muito legal.
É isso, foi maneiro pra caralho.
Isso é foda. Porque ele já tava, né? Ele já tava antes, lá no começo, né? Se a gente for pegar exatamente o começo, ele já começa a temporada fudido.
É, mas é diferente, né? Porque no começo ele tá com o negócio de que tá tudo embolado, cara. O cara vai pirar, vai virar Viltrumita, ele tá fudido. Porque tá com negócio de o fim justifica os meios, se tiver que matar, eu vou matar, sabe?
Tem que resolver as paradas todas independente das consequências.
É, exato, sabe? Então, ele mudou, né?
A preocupação interna dele de não se tornar um monstro é muito menos desesperadora do que a sensação de que ele nunca mais pode relaxar porque pode ter alguém, sei lá, sendo ameaçado na frente dele o tempo inteiro, 24 horas por dia. Ele tá com um estresse pós-traumático, né?
Ganhou ansiedade na vida dele, é isso.
É, porque o Mark, pela primeira vez na vida dele, acho que ele encontrou o impossível, que é o Thrag. Então, ele sabe que, tipo, nenhuma quantidade de treinamento, meu amigo, o Thrag deu um soco no Nolan pra voltar pro planeta e outro pra ele sair, mano. Que isso, velho?
Não, mas isso é só no final, isso é só lá no final. Nesse começo, ele ainda não tem essa noção do poder do Thrag.
Não, o Nolan sabia.
Nolan sabia e ficou mansinho.
Não, eles sabem que ele foi criado pra ser o Viltrumita mais poderoso. Mas eles acho que não tinham a noção do nível de poder do cara. Eles achavam que eles tinham alguma chance ainda.
Mas eu vou falar um negócio pra vocês, e eu vou ser criticado por isso. Mas eu acho as lutas muito fracas, cara. Eu não acho nada demais assim. É muito preguiçoso, eles só dão soco. Parece Stallone Cobra? Vagabundo gosta de dar tiro, vagabundo gosta de dar soco.
Cretino, você adora dar tiro.
É só isso, cara. Os caras não fazem nada, nada, nada diferente. É muito repetitivo. É soco, 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 aí mãozinha em cunha, arranca a tripa, explode cabeça. É isso. E é uma animação, cara. É ilimitado a possibilidade, sabe? O Harold falava isso. Falava que Simpsons era medíocre porque era uma animação que não ousava. Enquanto Rick and Morty era uma animação super ousada, né? Nas coisas que acontecem.
O Simpsons é um desenho animado, mas ele é de uma caretice impressionante. É claro, muitos não vão concordar comigo, mas eu acho até ofensivo quando se trata de desenho animado, quando você tem a capacidade para mostrar algo extraordinário da forma mais barata que se conhece, e aí você faz a mediocridade.
Em termos de luta, eu acho fraco. Se você pegar Dragon Ball Z, é muito superior.
Mas eles não deveriam treinar, esses filha da puta não treinam. Então,
eu aceito isso dos Viltrumitas. Agora, do resto da galera, eles tinham que ter técnica, eles tinham que ir pra lá preparado pra, tipo, a gente tá indo enfrentar os caras mais bizarros e poderosos que existem. A gente tem que ter um plano diferente de só cair na porrada, né? Eles até fizeram alguns planos, né? Eles até fizeram algumas coisas, mas, tipo, foi realmente pouca coisa.
É que eu acho que o problema não é não ter criatividade nos poderes. Porque, enfim, né? Aí, cada personagem com a sua coisa. Mas eu acho que eles deveriam inovar mais na arte mesmo. Tanto é que teve aquele episódio no inferno, que teve aquela, como se fosse uma luta de silhuetas ali. Tava todo mundo naquele nívelzinho ali do vulcão e a gente só via as silhuetas deles lutando. E foi massa, foi diferente de todo o resto. Deviam fazer mais coisas assim, até porque hoje em dia a gente tá bem mais exigente, né, com a animação. Tá tendo umas coisas muito foda.
E olha que a gente joga a nossa régua lá embaixo com o Invincible, porque Marcelo mesmo mandou, tá aí falando que não reparou, mas mandou pra mim post com o cara metendo luz e sombra de verdade. As cenas da série ganham...
Eu não sei se é verdade, eu vi uns vídeos, a galera falando que tinha só 4, 5 caras trabalhando na animação de Invincible e tal. Não fiz o fact-check, né, pra ver se isso é real ou não.
Eu acho que mesmo que se eles mantivessem o mesmo estilo de animação, que é preguiçoso, né, que é uma coisa que a gente tem comentado várias vezes, é muito automático, assim, não tem nada inovador, digamos. Se eles mantivessem a mesma coisa e eles inovassem no tipo de cena, no tipo de cenário, no tipo de tomada, entendeu? Inovassem mais em composição. É que eu acho que eles se apoiam muito em gore.
É, sim, com certeza.
E aí tem uma hora que você fica dessensibilizado mesmo. Ah, nossa, sangue. Ah, não sei, tripas. Ah, nossa, arrancaram uma mandíbula. Ah, tanto é que, tipo, às vezes você vê o Mark e ele tá sem aquele sangue no nariz descendo pela boca e você quase não reconhece, assim, porque ele tá o tempo inteiro, assim.
Qual é o filme que o cara pega a tripa do outro, sai correndo, pula pela janela?
Machete.
É isso. Machete.
Mark, Machete.
Mark tá nesse naipe aí. Pegar as tripas dele e sair correndo à volta ao planeta. Sabe? E, assim, o Conquista, a morte do Conquista, ele é um cara escroto, né? O Conquista é tipo um pereio, Viltrumita, se você parar pra pensar. Acho que faltou até a ousadia dele na hora de morrer, sabe?
Não, mas faltou ousadia na hora de morrer, caralho.
Eu diria que faltou crueldade na morte do Conquista.
Não, não sabe por quê? Ele é tipo aquele Battle Cat lá, sabe? Que quer o maior desafio.
Battle Beast,
sim.
Porra, ele tinha que ter mandado uma asfixia alterótica ali no final, sabe qual é?
Caralho.
Que isso, velho.
Foi interessante, até a gente tava questionando, ah, o cara morreu sufocado, morreu sem ar, porque é isso, ele já tinha morrido, entre aspas, de uma outra forma lá, com a Iron Maiden explodindo, tirando a pele do cara.
Essa luta foi maneiríssima da temporada passada.
Então, tipo, tinha que ser uma parada diferente, foi uma morte silenciosa, assim, né?
Se essa cena tivesse o Mark lá, tá estrangulando ele com toda a sua força, sua adrenalina, não sei o que lá, e no final ele esmagasse o pescoço, sabe, e a cabeça, aí beleza, a gente tinha certeza que ele tava morto.
É, pois é, que não teve nenhum efeito sonoro de um pescoço quebrando, só teve...
Porque não quebrou o pescoço, ele foi estrangulado, ele morreu. No Nerdologia, o Atila explica, lá nos primeiros Nerdologias, que a única forma de matar o Wolverine é afogado, é cortar a respiração dele e não voltar mais. Então, essa foi a lógica usada aqui, sabe? Você mata afogado. Mas, de novo, porra, tu mata o cara asfixiado, no caso, não afogado, mas asfixiado. Mas um cara que consegue ficar no espaço indefinidamente, sem respirar, sabe? Então, pra mim, não fecha a conta, sabe qual é?
É só se ele tivesse sugado o líquido, né? Se ele tivesse sugado, tipo, o próprio sangue.
É, aí... é, sei lá. Ou, vai ver, ele ficou, é isso que o Kaique falou. Ele não tinha ar suficiente.
Ai, cara, que no final das contas, sempre vai ser chato, porque a não morte dele foi muito mais legal do que a morte dele.
Exato.
Pois
exato,
é.
Exato.
Leave no one alive. Se eu fosse apontar um defeito nessa temporada, seria esse. Ele tinha que ter morrido ali, e essa luta deveria ter sido com outro Viltrumita aí, entendeu?
Se eu fosse apontar um defeito nessa temporada, seria o episódio 3 e o episódio 4, né?
Não, calma. Então vamos falar do episódio 2, pô. Vamos falar do episódio 2, do vírus, bom, cara.
O episódio 2 é foda.
Vocês acharam cedo demais esse flashback?
Não, achei maneiro. Mas antes de falar do 2, inclusive, a gente podia falar do 1, que tem uma consequência bem maneira, que é que no final, o Rex 2 lá e a menina...
Monstro,
eles foram exilados. E achei bem foda isso.
Mas foi no presos 1, lá na outra dimensão.
Não foi? Foi no 1, no final do 1, não foi?
Não, foi no 3. Foi
não,
no 3.
Acho que foi no 3? Depois.
A invasão dos caras é no 3?
É, gente, no 1 é a invasão dos...
Os Sequids, é verdade.
Ah, dos Sequids, que controla a mente, verdade.
Aí
verdade.
Depois eles até se encontram ali no cara treinamento. No final. É, que
robô...
eles ficam discutindo se o Mark tava certo ou não tava e tal.
É, o robô sai, né, da armadura e vai lutar lá no esgoto, quase morre e tal, não sei o
que. E aí é a fuga do Conquest.
Ele entra no chuveiro e aí, né, tinha um sequestro dentro dele, a Monster Girl salvou ele e aí o Conquista sai peladão voando no...
Que falta que faz o Immortal nesse grupo, né? Puta que pariu.
Ah, o Immortal a gente sabe onde tá, né, Dave? Esse tá lá, né?
Esse, pô, se aposentou, tá felizão.
Inclusive, é bom ele esconder a duplicate dos Viltrumitas, né, cara? Porque se eles encontrarem ela ali, é tipo assim, ela duplica, engravida 50 e vai, né? Tipo, não tem fim. Eles não pensaram.
Caraca, não tinha pensado nisso.
O episódio 2 foi o do dragão?
Não, o 2 começa com o meteoro chegando, aí só cai lá em Viltrum e sai o gazinho lá.
E aí é o vírus não sabe que mata a galera toda.
É, não, mas você não sabe o que é, né? Aí mostra o Nolan treinando as crianças, ele quase esmagando a cabeça da menina, que ela não sabia a resposta certa.
É que ele tá igual o Mark, eu fiquei, o que que tá acontecendo?
É, aí chegam os pais dele, descem ele a porrada.
Pô, mas é foda aquela parte, porque ele tá falando com as crianças, né? E aí ele diz assim, ah, amanhã vários de vocês vão morrer, então se vocês forem inteligentes, vocês vão buscar armas. Tipo assim, vão lá, encontrem aonde dormir, encontrem o que comer. Eu fiquei, pô, galera,
foda.
Go find food and shelter if you can. Return here tomorrow at sunrise prepared for combat. At least two of you will die. So if you are smart,
you will bring a weapon. Aí os pais dele chegam, cara, e a mãe dele fala, vocês são uns merdas, eu não quero mais saber de vocês. E vai embora.
O pai do Nolan até que é, tipo, por um padrão de viltramita, o cara é...
É, ele falou, não, lutou bem hoje, vamos deixar o menino, não sei o
Pedro
quê.
Pascal, então, né? Não, o cara é bom, meu. Mas eles comem ele de porrada ali, né?
Ele chuta a areia entre uma pedra no olho da mãe, assim.
Cai, é. Assim. E a mãe dá porrada que nem, né, tá na família, esmagar a cabeça do próprio filho.
Sim, sim. Vários callbacks ali com a primeira temporada, né? Dele mesmo batendo no filho e tal. Que, querendo ou não, agora vendo esse flashback, foi meio que isso, assim, né? É tradição dos viltrumitas os pais darem um trote dos viltrumitas, esse aí, né?
Pode ser isso, mas eu acho que é mais o lance do, se você é educado desse jeito, você aprende que ser pai é fazer isso aqui e tal, né?
Tanto que até na primeira temporada tem um momento que o Nolan fala pro Mark quando eles estão brigando, né? Your education starts now. I was wrong to raise you as a human. I should have prepared you better, taught you more. Your life has been soft and painless. You're a Viltrumite in blood only. Well, your true education begins now.
Aí começa a pandemia lá, né?
Nossa, começa a pandemia e os caras empilhando
gente, caraca,
o corpo.
Caraca, me deu um negócio horrível pariu, quando eu tava assistindo isso, brother. Nossa.
Porque é isso, cara. Os caras são invencíveis. Só que, tipo, não, é um vírus respiratório.
Eu fazer.
Acabou. Não, os caras não estavam esperando por isso. Não tinha.
Cara, e eles têm, tipo, um campo de corpos no espaço. É tipo um campo de asteroides e corpos.
Isso é foda demais.
Vem cá, nos quadrinhos é foi assim sinistro. Também? As cenas são desse jeito? Obviamente, a gente acabou de... Aspas, acabou, né? De sair da pandemia, então a gente tem muito, por mais que a gente não tenha ficado em ambientes desse tipo, a gente tem meio que um estresse pós-traumático também, coletivo, né? Mas aquelas cenas ali de cima, com todas as macas, uma do lado da outra, todo mundo deitado, e o pessoal de máscara.
Cara, não, e nos quadrinhos não existe essa cena do passado do Nolan. Inclusive, a primeira vez que a gente vê os corpos, são quando eles estão chegando em Viltrum, e aí ele explica que é o cemitério.
Que é a cena do oitavo episódio.
Mas existe, tipo, houve essa pandemia na história em quadrinho.
Mas nunca teve, né, uma cena.
É que parece muito uma coisa inspirado na nossa própria pandemia, os caras fizeram uma, né? Mas na verdade não, essa história já estava escrita faz tempo, né? Então,
sim.
Porra. Não, eu digo mais as imagens, assim, é porque desde a pandemia aconteceram várias coisas e, sei lá, várias peças de mídia foram lançadas aí que fazem referência à tragédia que aconteceu. Mas eu acho que poucas vezes eu senti tão, sei lá, cara, na boca do estômago, assim, o negócio, sabe? Porque acho que o cansaço no olhar dele, cuidando da galera, essa sensação de que a maior parte das pessoas tá mal e aí tem algumas pessoas
pai, né?
com aquela roupa. Nossa, achei... Essa parte do episódio me fez mal, assim. Até me surpreendeu, porque achava que eu não tava com o coração tão aberto, assim.
Até o Alan, né, falou, o ET, ele falou, caraca, você tá me fazendo sentir mal, foi um povo genocida.
Nossa, me pegou muito aquilo ali.
Você tem imagens do vírus, né, quando eles estão contando a história. Você tem alguns quadros sobre o vírus. Quando eles estão falando das armas que mataram eles. Aí mostra o vírus, mostra aquelas criaturas lá, meio lagartos bizarros que tem. Então mostra algumas cenas de pessoas morrendo pelo vírus, de pessoas sendo cuidadas, mas bem breve.
É, mas eles claramente quiseram dar um espaço na narrativa pra gente sentir o luto deles, né? Tanto é que essas cenas, elas são muito silenciosas, elas são muito espaçosas, elas são lentas, né? Elas têm um ritmo diferente ali, é pra gente entender que as coisas não param de acontecer, mas ao mesmo tempo é um ritmo cansativo de suportar. Tá todo mundo muito cansado.
Isso também mostrou, né, por que o Nolan tinha tanta determinação, né? Por que demorou tanto pro Nolan sair desse ciclo tóxico dos viltrumitas?
Ele já tinha ido longe demais, né?
Não, né? Ele precisava repovoar, né? Porque o Tedes até fala, ele só descobriu que tinha dado certo quando o Nolan contou pra ele, porque os viltrumitas não deixaram, eles esconderam essa parada.
Eles exterminavam qualquer povo que tinha presenciado. É sinistro.
Eles mataram todo mundo no planeta que tava lá no momento que isso aconteceu.
É, não, mas mesmo os escravos que eles ainda tinham, né?
É,
provavelmente
assim,
eles não tinham contato com ninguém, não sai dali e tudo mais, né?
Não, eles mataram todos, os escravos, eles mataram todo mundo.
Fizeram a limpa.
Não, mas depois eles devem ter pego mais, porque eles não vão trampar aqueles 50
anos. Eles pegaram mais. Todo mundo que presenciou a morte dos viltrumitas, seja escravo, seja quem for, foi exterminado.
É, e a galera que devia morar lá nem devia saber quantos tinham, né?
Exatamente. Enfim. Eles agora não ficavam tão espalhados pelo planeta como era antigamente, porque não tinha mais tantos, mas as pessoas que estavam lá não sabiam disso, né? Não sabiam quantos existiam.
Eu achei muito foda, porque assim, a gente desde a primeira temporada gosta dos viltrumitas, não só pelo bigode, né? Mas assim, os caras são interessantes, né?
Não só pelo bigode, mas
mas com certeza pelo bigode.
Com certeza pelo bigode. Mas assim, quando você conta a história, um flashback, né? É muito difícil você chegar num nível de tipo assim, puta, faz jus ao que eles estavam mostrando até agora, assim, né? Normalmente tem coisas que é melhor você nem saber, né? Como chegaram até ali e tal. Mas no caso dessa história, eu achei foda demais, assim. Eu não esperava, porque só tinha 50, né? Eles falam isso em alguma temporada anterior.
Falam.
Mas não, assim...
É no final da temporada passada que eles comentam isso.
É, mas não dá pra imaginar, né? Ele conta lá, e tem a estátua do Argal, aí fala, ah, teve o traidor e não sei o quê, mas até aí você não sabe que é o Tadeus, e muito menos que ele que fez o vírus também, né? Isso, tipo, é falado depois, né? E depois tem um outro flashback, né, que conta a morte do Argal, mais num episódio lá na frente, que meio que fecha o ciclo da história de Viltrum, assim. Eu achei, porra, foi foda pra caceta.
E não só isso, mostra o The Purge também, né? Mostra o massacre.
Isso, é, que aí quem fez foi o Trag, né? O Trag que mandou ver essa daí, né?
Sim, ele... O que é maneiro é que ele quis fazer o Purge porque ele hesitou. E aí ele queria remover qualquer hesitação que tinha no povo Viltramita, mano.
Sim, porque o Argal falou pra, tipo, eliminar o Tadeus. E provavelmente o Trag foi treinado pelo Tadeus ali, do jeito que ele fala dele aquela hora lá, né? Não, ele já salvou minha vida, ele é um dos mais cruéis, não sei o que lá e tal.
E não só isso, ele fala que a sabedoria do Tadeus é importante pro Império.
Exato, exato. Só que a gente criticou que os caras ficam gastando dinheiro com dublagem, né? Com voz original e tal. O Lee Pace de Trag é fantástico. O cara é muito bom.
It is long past due for the betrayer to pay for his crimes. With Thetis and his allies dead, the coalition will dissolve, and you, Emperor Argal, will finally be avenged.
Não, mas isso foi foda, isso foi foda. E não só isso, quem dubla o Argal é o Megatron, mano. E aí o Megatron e o Optimus Prime se encontram, né? Mesmo que breve.
É verdade. É, porque quem dubla o Tadeus é o Optimus Prime, né? O dublador do Optimus Prime, né?
Agora, essa cena desse massacre, desse expurgo, não sei como é que a gente pode chamar, ela é bizarra, né? Porque, assim, a cultura, né? Esses caras, é uma parada tão absurda que, tipo assim, é quase uma catarse. Tipo, ah, mataram o nosso líder, então a gente vai se matar até sobrar meia dúzia. É isso. O luto deles é esse. Vão se matar e vai sobrar só os melhores dos melhores.
Mano, na primeira temporada o Nolan fala que metade da população morreu.
Aí que veio o flagelo, né? Aí que veio o vírus, né? E aí terminou de matar o resto, né? Tanto é que quando o Trag vai falar pro... O Trag também, né? Ele liberou a galera e entrou no quarto dele e só saiu quando ele queria que acabasse, né?
É. Exato.
O Conquista não curtiu muito. Ficou meio pistola ali na hora, né?
Não, como se alguém conseguisse, né? Tocar no Trag, né? Também, né?
Sim, pode ser que não. Pode ser.
É meio legal isso que eles fazem com esse jeito de construir o luto deles pelo que aconteceu, porque assim, não é como se eles morressem com frequência. Eles vivem vidas muito longas, eles são muito fortes, eles são muito mais fortes do que todos os povos que eles conquistam. Então, esse jeito de viver um negócio sinistro, um massacre, meio que tem que ser eles com eles mesmos. Achei que foi legal isso aí. Porque deixa tudo muito mais sinistro, entendeu? Eles são muito frios e você entende também o jeito que a sociedade deles funciona, porque todos eles estão olhando pro lado, ainda com mágoas que são guardadas dessa época do expurgo, ainda com sensação de tipo, será que esse é um fraco que deve ser eliminado, né? Quando você destrói essa irmandade, a paciência, a tolerância, o que sobra realmente é gente que tá disposta a executar ordens independente de qualquer coisa.
E é foda porque depois, mais pra frente, ele fala pro Nolan, né? A morte de cada Viltrumita deixa um vazio em mim. No expurgo, ele não tinha isso, né? Porque, porra, tinha bilhões de pessoas lá, de Viltrumitas, o cara, ah, vou cortar aqui os mais fracos e beleza. Só que depois que tem o flagelo, que só sobra 50, aí ele sentiu, entendeu? Ele falou, a gente acabou, né? Nossa população fudeu aqui, não tem...
Aí que ele sente a pressão como líder mesmo, sabe?
Exatamente, aí a água bateu na bunda foda, né, cara? Ainda no segundo episódio, o Nolan sai com o Alan B. Alien procurando os pontos fracos, né? Porque ele conta essa história do flagelo e depois ele vai procurando que tem, porra, o motoqueiro lá com a pistola. É foda sacar o Space Racer.
O Space Racer, ah, muito foda.
Eu achei foda, mas ele é um merda. Tudo é maneiro nele. Tudo, o visual do personagem, a arma, a motoca, tudo é irado. É a parada meio Silverhawks, meio, sabe, lobo, né? De ter uma moto e ficar pelo espaço
ele
e tal.
Ele tem mãos no lugar dos pés, né?
O cara não acerta um tiro, meu irmão. O cara tem a arma mais sinistra da galáxia, do universo. Que até é um problema, porque aquele tiro não para nunca. Então, se você parar pra pensar, enquanto o universo estiver se expandindo, ela tá indo.
Dando colateral sinistro.
Agora ela tá no limite do universo. Um monte de tiro pra tudo que ela... Esse cara não dá um rapid fire, cara. Ele parece um stormtrooper.
Não, ele acerta uns tiros. Que é isso?
Ele acertou alguns, ele acertou.
Ele só acerta tiro parado. O cara só acerta tiro em lata.
Não, e ele tem uma resistência absurda. Ele ficou 100 anos sem comer, cara. Embaixo
congelado,
da
pedra. Congelado,
congelado. Pô, mas foi muito massa essa tour que eles fizeram, né? Ah, vamos de planeta em planeta, relembrando tudo que a gente fez de merda aqui e buscando as coisas que a gente pode fazer pra destruir meu povo.
Foi porra, aqueles bichão vermelho que eles taparam o sol.
Os Ragnars.
Caraca, eles não conseguiam ganhar dos bichos.
Nossa, mas que ilustração filha da puta daquele desenho, cara. Nossa, eu vou te falar, é zero esmero, né? É qualquer coisa. Assim, eu não vou ficar criticando.
Não, fala.
É horrível, cara, o desenho, não tem nada. Aí quando eles caem no outro planeta lá, que o Mark tá sem tripa, caraca, os monstros lá, são tipo, é uma bola com boca, foda-se. Eu desenho qualquer coisa aqui, caralho, é muito preguiçoso a ilustração, cara. Deus me livre.
Não, nem só a ilustração ali, acho que o que é mais preguiçoso é o design mesmo dos bichos, é tipo, ah, vamos de planeta em planeta, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa. Os insetos, eles funcionam do mesmo jeito daqui, é um negócio
bicho meio... tem essa meio qualquer nota ali, né?
Inclusive, né, um puta furo do roteiro é que os Ragnars, né, eles congelam sem sol. E aí o Space Ranger leva os Ragnars no espaço e eles...
É, não, mas eles estão no espaço sol,
tá batendo sol. A radiação do sol, tá batendo.
É, tem o sol do que tá no planeta dos Viltrumitas. Tem o sol dos Viltrumitas. Pô,
vocês estão querendo a traqueia, congelar no espaço. É, não dá aí, fudeu.
Ah, pessoa, a galera que
é da muito, ciência. Vocês estão muito... Keep Thorne, vocês estão muito Keep Thorne. Né?
O cara trazendo eles na coleira.
Um bando de cachorro brabo.
Soltando ali em cima deles, é muito bom.
Isso é maneiro, não, é maneiro. Independente.
É o Space Racer, né, que ele vem com eles na coleira, não
é
isso?
É, eles tinham também o vírus lá que tirava, meio que enfraquecia eles.
É, não, do besourinho, né?
Tornava vulnerável, né?
É, tornava eles vulneráveis com o do besouro. Tinha mais o quê?
A menina, né? A menina da armadura, pô.
Não, mas ela que tá, ela tava... Ela só conseguia fazer alguma coisa contra eles depois que atirava com...
Não, é que eles vão no planeta dos Tech Jacket. Aí o Nolan fala, ah, a gente não fez nada aqui porque eles eram muito fortes. Aí o Alan, ah, beleza. É, a gente contratou uma outra raça pra matar eles aqui.
Então, cadê essa raça? Contrata ela pra matar eles. Se essa raça mata quem mata a Viltrumita, essa é a raça que você tem que chamar.
Não, mas os caras não quiseram, eles falaram pra pegar a menina, né? Ah, pega até a menina que tem lá na Terra, que tem a nossa armadura. Foi a máxima ajuda que eles deram, né?
Interessante a mudança que eles fizeram com a Tech Jacket, que basicamente nos quadrinhos, Tech Jacket é um homem e ele é basicamente uma versão humana do Mark. E é maneiro ver eles, né, moldando o personagem, tendo mais personalidade, assim.
Ela é tipo um Besouro Azul, né? Tipo assim, os poderes ali, né?
É, não, mas tem uma inspiração bem grande no Besouro Azul, o Tech Jacket.
Não, eu curti a personagem, ela ali com o Alan também, tipo, jogando videogame.
Legal. Ah,
maravilhosa a relação entre os dois, cara. Os dois jogando videogame debaixo da nave espacial no Viltrumita, eles chegando, destruindo o planeta, e eles... A gente tem que parar.
Pô, mas tá tão perto de finalizar, não é possível. 2 minutinhos.
E o Alan transão?
Puta que pariu.
Isso aí deve ser coisa do Seth Rogen, né?
Ah, provavelmente.
Ai, cara, mas o Seth Rogen, ele não cansa. A verdade é essa.
Quem é a voz da menina? Tem que ver quem é a voz da menina lá.
Eu acho que é a Tatiana Maslany.
Ah, ela mesmo. Tô vendo aqui. Ela mesmo, a She-Hulk, né?
A Talia.
É, então, eu achei que era ela a traidora, porque eles ficam falando, ah, tão traidor, né? Toda hora.
Nossa, o traidor é o pior possível.
É, o papudo, mano. O papudo no PC, velho.
Mas vocês se ligaram que, tipo, não é só ele, né?
Não, exatamente, não é.
Ah, sim, é, porque depois, quando eles vão pegar o Trag, os caras já estavam esperando eles ali no cinturão de corpos, e o cara já tinha sido preso. Então tem um outro traidor aí, que talvez seja ela mesmo, então.
Ou talvez eles só suponham que eles iam pra lá, né?
Não, peraí, aí o cara ficou esperando ali, não.
Porra, e todos os Viltrumitas chegaram na velocidade da luz de volta pra Viltrum?
Não, não foram todos, né? Naquela cena não tem todos.
Não tem todos ali.
Tem uns 10, sei lá.
Esse cinturão, pra mim, é uma parada muito foda pra caramba.
Não, é um conceito absurdo de foda, né?
Exatamente. Você tem um cinturão em volta do seu planeta feito de corpos de bilhões da sua raça que morreram.
Não, é porque aquilo, imagina, qualquer um que chegar ali e fala, caralho, maluco. Mesmo que quem não souber que os caras são sinistros, ali eles descobrem, né?
E foi muito foda quando eles começam a se esconder no meio dos corpos e eles vão surgindo e entrando na batalha porque eles estavam, tipo, fingindo que estavam mortos. Foi sinistro aquilo ali
também. E é maneiríssimo, maneiríssimo. Eles falam que o motivo deles terem feito esse anel em volta do planeta é porque não tinha um lugar digno o suficiente pra enterrar os Viltrumitas, então eles deixaram em volta, né, do planeta. curta.
Tá, mas antes de a gente continuar falando desse episódio, a gente tem que falar do episódio 3.
Que é o dos Traxxans. Não, não, Traxxans era o do Oliver, né? Como que chama? Os Flaxxans, né? Flaxxans.
É, Flaxxans, isso aí.
Pode crer, os que vêm da outra dimensão lá.
Que envelhecem.
Esse é um meio filler. Porque esse episódio no final tem a consequência, que é a garota monstra e o Rex 2.0.
Ficarem presos.
Foram presos. Mas a gente tem aquela porra daquele dragão aí, de novo.
É, de novo. Aquilo foi chato, hein, mano.
O cara do Daft Punk, pra não, mas, nada. Não, caralho, mas que isso?
Eu vou te dizer, o Machine Head é maneiro pra caralho, mano.
Mas ele nem tá falando daquele jeito. Deram uma diminuída na,
não,
no Vocaloid.
Deram,
nossa. Quando ele começou a falar, eu falei, uai, cadê o Vocaloid?
É, na primeira temporada era melhor.
É, muito melhor, era maneiríssimo. O personagem é interessante, mas caralho, perdido ali no meio do nada.
Isso deve convergir pra alguma coisa no futuro, né?
É igual...
Os próximos problemas.
Porque esses Flaxxans, vocês lembram? O Nolan, ele entra, né?
Ele entra e faz um massacre.
Massacra os caras pra caralho. Agora,
ele volta de barba e tal.
Sumiu com o robô e com a garota monstro. Isso deve ter consequências pra... Né? Alguma consequência vai ter em algum momento isso daí, né? Então...
Mas muito provavelmente eles dois vão voltar de lá pra salvar a Terra.
Pode ser.
Eles vão voltar com muito conhecimento, muita experiência, né?
É, eles só voltam se eles conseguirem conquistar os caras lá, né? Basicamente, né? Acho difícil. É,
ou conseguirem um jeito de abrir um portal no ar.
Sim.
É, porque tem o roboto lá, né? O roboto lá é geninho.
Mas vocês lembram, quando o Mark se perdeu lá na dimensão com aquele maluco, o Armstrong, né? Tipo, os caras demoraram 20 anos pra achar o Mark, né? Procurando ele com portal e não sei o quê.
Então... É, mas é porque lá podia ser... Lá era aleatório, não era um lugar específico, né?
E o robô tava junto, né? Naquela busca lá, então...
É, mas agora o robô tu sabe pra onde ele tem que voltar. É diferente, né?
É. Exatamente.
Ele quer voltar pra Terra. Antes eles não sabiam onde o Mark tava.
E ele já tem até meio que não dizer acesso, né? Mas eles têm uma referência de tecnologia pra, né, poder...
A estrutura certamente existe.
É, e se eles invadirem a base dos bichos lá, os bichos querem ir na Terra o tempo inteiro. Então o mapa já tá pronto.
E é nesse episódio também que eu acho que revela que a Eve tá perdendo os poderes e tá grávida, né?
Sim. Pode não, ser. Primeiro a gente vê ela perdendo os poderes já nos primeiros episódios, que ela faz aquele café e tá ruim, e aí todas as coisas elas ficam...
É. Mas vocês não acharam caído? Porque, tipo, ela tava perdendo os poderes, ela vai se consultar com o robô. E o robô não... Ele faz lá um scanning nela e ele não detecta que ela tá grávida, caralho.
Ele não fez teste de gravidez e não dá pra ver, assim, imagem, né?
A minha questão é que ele não viu nenhuma anomalia que não seja, tipo, normal pra um ser humano. Ele pode até ter visto e ele não quis se meter, né? O cara...
Não, caralho, não.
Peraí. O cara que roubava o sangue do maluco pra se clonar não quis se meter nessa daí, né?
Ué, mas ele não ia beneficiar ele de alguma forma isso,
caralho, então. Mas se ele percebeu que ela tava grávida de poucas semanas, provavelmente, e ela está com um problema recente, ele minimamente teria que correlacionar as coisas. Olha, se você está com uma questão agora e você está grávida, pode ser que seja relacionado.
Ele não notou, tanto é que ele pergunta. Ele fala, teve alguma outra coisa que mudou? Teve alguma outra coisa estranha? E ela,
cara,
não.
Como assim, cara?
Ele não fez exame de sangue, né? Ele só mandou o scan.
Ele não fez exame de sangue nem de urina, né?
Exato.
Só de imagem.
Pô, se ela tivesse ido pra qualquer tia, a tia falasse, tá grávida, né, minha filha? É a primeira coisa. Ela vai no robô e o cara não... Putz, vacilão. O robô tá...
Cara, mas pra você ver como Invencível é legal, né, cara? Porque eu vi ela perdendo os poderes, sem fazer as coisas direito, e eu não levantei a possibilidade de ela estar grávida em nenhum momento.
Não, nem eu.
Que é um negócio automático. É automático quando a gente tá assistindo as coisas, tipo assim, ah, fulaninha... Ih, tá sem fome, tá grávida. Ih, segurou a barriga, tá grávida. Ah, ajeitou muito a camisa ali, segurou o cantinho que Napoleão segura, grávida.
O apendicite.
Dessa vez,
o robô tava de armadura até o pé, velho.
Que coitado. Leave no
one alive. Ainda falando do robô e da garota monstra, nesse episódio, não sei se é nesse ou no primeiro, a gente descobre que ele conseguiu impedir a regressão dela, né? Ela da para Monster de Girl. Rejuvenescer, né?
Acho que é até na temporada passada.
Ah, assim. Foi na temporada passada?
É, na temporada passada.
Ela rejuvenesceu um dia por vez, né? Que ela se transformava.
Sim. Eu acho que isso pode ser interessante pra quando eles voltarem dessa dimensão. Os dois vão estar mais velhos, né? Então acho que isso vai ser uma parada bem maneira de ver quando eles retornarem.
Sim.
A gente vai ver o Hexplode voltar de certa forma, né? Tomara que volte o voice actor do Hexplode.
Ou não, né? Se ela ficar lá direto de garota monstro, tipo, ela não envelhece.
Não,
né?
Mas ela não tá mais rejuvenescendo. Os dias passam pra ela. Eu acredito, ela tá transformada.
Exato.
Entendi. Eu acho que ela não ficasse mais nova. Mas
é, ela... quando ela tá transformada, ela não envelhece. Mas ela não rejuvenesce. Entendeu? Ela envelhece normal.
É, eu entendi que é isso. Tipo, se ela ficar 10 anos de monstro, ela não envelhece nada.
Será?
É o que eu tinha entendido também.
Mesmo naquele lugar onde a pessoa envelhece mais rápido, que o tempo passa mais rápido?
É, não sei.
Eu acho que que a gente tá pressupondo isso.
É, não,
e, na verdade, a única coisa que ele fala que eu lembro é que ele diz assim, não detectei nenhum rejuvenescimento. É isso.
Não, o Almondegar é um desgraçado que ele lê o quadrinho, ele sabe, né? A gente tá chutando aqui
e... É, e ele em silêncio, né?
Rindo por dentro.
É foda, porque essa parte da Guerra dos Viltrumitas eu não li, então não sei qual o reanimo que vem depois.
Não, eu nem vou ler. Mesmo sabendo que terminou tudo e tal, agora eu quero ver a série. Já falaram que a série, a quinta temporada, ano que vem também, no começo do ano. Tô feliz pra caramba com essa série anual.
Falaram isso do Cavaleiro dos Sete Reinos também, Marcelo.
Não, tudo bem, mas aí...
Não, mas para... é que não, mas aí,
Cavaleiro dos Sete Reinos não tem como alagar. Pode só se alagar o estúdio, né? Mas aí é não, outro problema.
Já aconteceu.
Eu tava lendo que os caras estão animando cenas da quinta temporada desde a segunda já.
Eu não sei o que, que isso quer dizer. Eles estão botando mais detalhes? Mais traços?
Esperamos que sim, né?
Em vez de 5 traços, tem 7? O que, que significa isso?
Será
que
eles devem ter animado uma cena da segunda, deram um Ctrl-C, Ctrl-V numa outra pasta da mesma cena, pra ir, isso aqui já vai pra quinta temporada.
Oh, ia ser tão foda isso, se a gente chegasse na quinta temporada e fosse, assim, absolutamente foda, e eles dessem um coletivo depois dizendo, gente, é por isso que a animação tava tão qualquer coisa nas outras, é porque a gente tava
caprichando. Acho que você tá sonhando com esse igual o livro, o sexto livro do Martin, não vai.
Não, mas o fato é, se os caras fizerem isso, a gente vai acabar reclamando que tá muito discrepante em relação às outras, que nós somos insuportáveis.
Perdeu a identidade visual, saudade.
Exato. É, mas foi exatamente o que aconteceu até chegar no Conquest. Tipo, a segunda temporada deu uma reduzida, aí a terceira também, e aí quando chega no Conquest, uma explosão de diferença na animação imensa, na qualidade, na movimentação, em tudo.
A segunda temporada, ela deu uma esfriada grande, né?
Não foi a segunda que foi dividida em duas?
Foi. Eles fizeram tudo errado na segunda.
O lançamento foi bizarro, a temporada ela foi boa, mas ela não foi nem de longe tão boa quanto a primeira.
Não, o pacing foi, né, fraco.
A Prime Video tem uma parada que eles têm uma tendência a achar que os títulos têm que se vender por si só. Então, você pode perceber que eles fazem muito pouco esforço de marketing, principalmente quando você tá falando de regional.
Mas aquele Anéis de Poder tem uma porrada de dinheiro lá. Esse ele divulga essa bosta.
Cara, mas se você pegar Anéis de Poder, é a maior parada deles em termos de investimento. Não de resultado, mas de investimento. E mesmo assim, se você for comparar com outras séries de outros streamings ou TVs, outros filmes, nem é tanta coisa assim que eles fazem em termos de divulgação. E regionalmente, e aí a gente tem que falar de Brasil, porque é o que nos impacta, né? Eles não fazem nada pra Invincible no Brasil.
É, não, é triste, cara.
Eu sei que teve alguma coisa internacional que eu vi alguns influenciadores visitando lá, uma ativação que tinha... Achei até bem maneiro, assim, um desenho do Trag Backdrop, sabe assim? Tinha dois, você entrava entre uma mão dele saindo do seu estômago e ele por trás, sabe? Então você tirava uma foto, tu tomando mão de cunha, sacou? Bem maneiro, assim. E tinha a cabeça do Conquista, você tirar foto. Um lugar assim que eles levaram os influenciadores foi o pouco que eu vi. Mas, por exemplo, eu não vi nenhum influenciador brasileiro lá e não teve nada no Brasil também. Então, assim, eles vão na fé que vai dar certo.
E é curioso, porque a gente conversa com os estúdios e tal, os caras, né, sempre ficam impressionados com o crescimento dos animes, né? Como as pessoas cada vez consomem mais animes e não sei o quê. E, cara, assim, apesar de não ser um anime, Invincible, ele tem a profundidade de muitos animes que a galera gosta e eu acho que é um potencial gigante. Tipo, o Mark, ele é um Homem-Aranha com Super-Homem, né? Basicamente, assim. Ele tem a força do Super-Homem, mas ele é um fudido que nem um Homem-Aranha, assim. Não de grana, né? Mas de sofrimento mesmo, né? Eu acho que a série, os personagens têm muito apelo, cara. Os caras aparecem um pouquinho. A gente pode falar vários aqui que a gente... Outro dia eu tava pensando, putz, se eu fosse colecionar Invincible.
Se você fosse fazer estátuas do Invincible, vamos lá.
Não, então aqui estátua, com estátua mais cara é foda, né? Tipo, tem várias, mas assim.
Não, mas vamos fingir um mundo perfeito onde a gente tem dinheiro pra comprar todos os estátuas que a gente quer.
Então, a minha coleção seria essa galera que enfrentou o Trag lá, tipo o Nolan, o Mark, o Oliver, o Alan.
Alan, não, pelo amor de Deus, eu já tô cansado dele, não aguento mais.
Não, o Alan de Alan, com certeza.
Pô, o Alan, como assim tu tá cansado? Porque tu odeia a alegria, que é isso?
Agora que a gente vai ver o que que o Alan vai decidir, se ele vai mudar o caráter dele.
Não tem decisão. Porra, não é possível. Pra mim, a série acaba na próxima temporada, que é o primeiro episódio, ele joga o vírus na Terra, resolve todos os problemas. É que ele não sabe, né?
Mas não, ele sabe, assim, sabe
entre aspas, né? Ele não sabe que os Viltrumitas estão na Terra.
Não, mas ele não vai jogar o vírus, cara, porque, tipo...
Tem os amigos dele lá, né?
O Mark tá aqui, o Nolan tá aqui.
Mark, se foda, cara, pelo amor de Deus.
A questão é que o Thaddeus, ele era, tipo, uma figura importante pro Alan.
Não, mas eles não sabem que os Viltrumitas estão aqui. Tem essa, ninguém sabe.
Então, esse aqui é o ponto que eu falei.
Mas a questão é que o que o Thaddeus falou é, o vírus pode afetar espécies que são parecidas com Viltrumitas, mas é o preço que se paga, então vamos lá.
Não, não, eu sei, mas o único que sabe que os Viltrumitas estão aqui...
É o Mark.
Né? É, até o momento. Então, mas se ele não abrir o bico, acabou.
Exatamente.
Ah, mas ó, se eu fosse colecionar, eu teria Omni-Man com certeza absoluta.
Sim, sim, com certeza.
Com qual uniforme? Com dessas últimas temporadas?
Não. Eu teria... pijama escroto com tomara que caia. Parada absurda, cara.
Caraca, a gola toda aberta.
Cara, e o logo? O logo o da colisão.
É, o logo se parece um negócio de hospital infantil. Que
são
é
três bolinhas, cara. Tipo assim, são três planetas, porque se fosse dois, era, não é uma colisão, é só uma dupla, né? Então eles botaram três.
Eu iria querer o action figure do Omni-Man, daquele meme lá que eles desenharam o Omni-Man rabudo, sabe? Que ele tá fazendo quadradinho de oito.
Eu teria o Battle Cat, acho ele foda.
Battle Beast.
Eu chamo de Battle Cat, achei muito foda. Apesar de eu acho que já tomei um spoiler do que vai acontecer com o Battle Beast, mas eu teria. Teria Space Runner?
É Space isso? Racer.
Só pra tirar a pistola dele e dar pra outro personagem.
Ela não pode encaixar.
E eu ia deixar ele de motoboy do espaço.
Não, e passeador de cachorro, né? Que ele tá com as coleirinhas.
E o da menina lá, o da... da
Anessa?
Não, da Iron...
Ah, Tech Jacket.
Tech Jacket.
Eu achei maneiro o personagem, assim. Apesar de não fazer grandes coisas na animação, não sei se nos quadrinhos é igual, porque eu falo que nos quadrinhos é um cara, né?
Sim.
Mas eu achei que era um personagem que podia ter muito mais... Porra, é o de novo o que o Harold, nosso querido e saudoso amigo, falava. A mediocridade. A garota tem uma armadura que fez um casulo e ficou embaixo de não sei o quê. Que restaura vidro, né? Quando o capacete lá do motoboy espacial quebra, ela vai lá, bota uma espuma e o negócio conserta. Ela cria não sei o quê, cria a nave. E no final, ela na luta só fica... Tchum.
Eu não consegui identificar se ela aguenta o cara tentando arrancar o braço dela. Tipo, eu não sei qual que é a resistência daquela armadura ainda, né?
Mas vamos ver tu se não saber a resistência dessa armadura é um problema do roteiro, porque a gente deveria saber mais como que ela funciona, né? Realmente tem muito potencial.
Ela tem todo o potencial do mundo e no final ela fica dando tirinho.
Cretina, né?
Puta cretina. Que pariu. E a gente já viu ela na temporada passada, que viu brevemente que ela derrotou um variante do Mark de bigode. Então, na temporada passada tem esse Invincible Wars, tem uma pequena cena dela no espaço, que ela detonou e tá tentando demonstrar que ela aguentou no X1, um Viltramita que tá lá, ela sozinha no espaço, e ela conseguiu matar.
É, mas nessa luta ela ficou só com o Alien de guarda-costas, né? Ela só atirava e o Alien protegia ela, foi isso.
Pois é, deram uma nerfada nela, né? Eu achei, mas eu gostei. E eu teria também o Immortal.
Não, eu teria o robô e a menina monstro, certeza. É,
eles são muito bons.
Eu teria do Cecil e do Donald.
O Cecil
e o Donald. Certeza.
Eu dava a pistola do motoboy pro Cecil.
Caralho, ia ser
nossa, foda. Ele faria miséria, faria miséria.
O cara com teleporte e aquela pistola.
Puta que pariu. Tava todos os problemas resolvidos, cara. Em segundos.
Cecil! I need you, Cecil!
Cecil! I need you, porra, essa parada é muito foda.
Donald faz essa porra ser o toque do meu celular.
Você imagina o Cecil dando teleporte e dando headshot em Viltrumita. Nossa, cara.
É foda. Ia ser foda. O Cecil é foda pra caralho.
É um personagem muito bom. Detestável, mas muito bom.
Eu gostei. Damião, as pequenas participações dele nessa temporada foram muito boas.
Foram. Toda vez que ele aparece, você fica com uma paz interior, assim, porque ele é um desgraçado. Mas alguém precisa ser um desgraçado naquela situação. E ele traz um quê de ordem até pra gente, que é o público, né? Porque é muito caótico, pô. Não para de aparecer gente nova.
A questão é, ele faz o que é necessário, mas ele também é compreensível, sabe? Ele consegue, tipo, ver o lado dos outros, só que ele fala. Alguém tem que fazer.
É, tanto é que ele diz aqui, né? Ah, eu tomo as decisões porque eu quero que vocês consigam dormir à noite, sabendo que vocês só seguiram as ordens.
Você não sabia, mas eu não sou tão velho quanto eu pareço. Decisões como essa, elas mudam você. E não para o melhor. É a razão que eu faço as calls e os guardiões não. Então eles podem dormir à noite.
Ele até fala.
É o nosso Jack Bauer, do Invincible.
É isso aí. Ele até fala pro Mark, eu não sou tão velho quanto eu pareço, mas é o que eu trabalho.
Cara, foi pesado aquilo ali.
Não, e nessa temporada ele ficou meio descanteio, assim, né? Ele não teve tanta participação mesmo, né? Ele só apareceu ali tentando resgatar o robô e a menina monstro, os tentáculos gigantes e tal, e não
teve. Teve acho que o início, nos primeiros episódios, tem a coisa dele falando com o Mark.
No Sequids.
No final também, né? No último episódio. Ele tá mais ali, foi muito mais um suporte. Eu acho que todos os personagens principais da Terra, os Guardiões lá, toda a galera, foi meio que suporte nessa temporada.
É porque a trama migrou, né? Ela migrou pro espaço, aí essa é a parada.
Até aquele tiozão lá, o Brit, que virou o líder dos Guardiões do Globo lá, eu achei ele maneiro. Que é tipo o Capitão América tiozão ali. Eu achei legal.
Não consigo. Eu teria também o Conquista. Conquista eu teria demais.
Não, peraí. Eu teria o Conquista, o Lucan, a Anissa, o Krieg, cara. Esses quatro que vieram pra Terra no final aí, eu teria de todos.
Qual é a Anissa? É a de cabelo curto.
É a menina. Ah, é que tem a de cabelo comprido também, né?
Tem a véia com a trança de porra, essa é sinistra.
A véia é sinistra e a Nessa me dá medo, cara.
A Nessa, ela parece a majestosa, né, do Sociedade da Virtude, né?
Pode crer, só que mais vestida, né?
No final, a cara de nojo que ela faz de estar na Terra é maravilhosa, cara. É muito bom.
Puta, foda.
A galera cantando ela.
Pô, mas eu vou te falar também, o Krieg foi hypado desde a segunda temporada, né? O Caolho Viltramita.
Não fala mal do Krieg, cara. O Krieg virou motoqueiro, foi foda pra caralho.
Pô, é um motoqueiro transudo, né? O cara já chegou lá, já tá...
Os memes estão demais da galera louca com cara de tapa-olho pegador da Terra.
Tapa-olho, moto, fumante.
Fumante, o cara tá na trend máxima. O cara
já tá no
Globo de Ouro, do lado do champanhe, maluco.
É, Aura farm, imediatamente. Ele chegou, não, vou farmar aqui.
A galera falou, tipo, cara, é lógico que ele gostou da Terra. O cara andou de moto, fumou um cigarro e pegou a mulherada, caralho, o cara tá...
O cara falou, a nossa missão é copular na Terra e recriar nossa espécie. Cara, não diga mais nada.
Porra, mano. Mas o Krieg, ele dava a impressão que ele era um personagem mais forte. E ele só levou cacete.
Não, mas ele tem o bigodinho dele é fino, pô. É por isso.
É verdade. Tem toda
por isso que o Mark não dá conta do Trag, né? Que o bigode do Mark tava uma tristeza, né?
Não dá, não dá. É.
O Oliver tinha mais bigode que o Mark.
É o bigode. Então, o bigode chinês ali.
Pô, você tem que ver, o nível do poder ali, né? Depende do tamanho do bigode.
O bigode dele nascer todo errado foi legal.
É que o gene Viltrumita dele ainda não tá forte o suficiente, né?
Talvez seja exatamente isso.
Esse episódio deles no planeta ali, achei muito bom também, cara. Que o Mark tá em coma, né? Quer dizer, coma, sei lá o que ele tava ali, né? Ele tava, tipo, com o intestino...
O carretel da tripa voltando pra dentro dele, né?
Olha, eu vou dar uma ideia de uma fantasia maneiríssima de cosplay e tal. É você ir de Mark destripado, assim. E você ter um carretel mesmo de tripa e as pessoas poderem ficar puxando durante horas as suas
tripas. Carretel de tripa.
É, tem que ser tipo uma mangueirinha.
Agora é porque é um absurdo. Essa série é tão absurda, cara. Do Conquista puxando pra sempre as tripas. Até hoje, tá puxando até hoje.
É, leva um carrinho de mão de lado.
É, exato, essa é a ideia. Mas esse episódio no planeta foi legal pra caramba mesmo. Eu gostei.
Foi. Eu me apeguei muito a Oliver, de verdade. Ele já era um personagem muito legal porque ele é simpático, né?
Mais ou menos, né?
Ele teve um crescimento na temporada passada. Eu acho que nessa temporada ele tava bem maneiro.
Essa temporada ele tava bem de boa. Aquele episódio é porque ele melhorou muito. Mas ele já tava legal. Ele tava de saco cheio das coisas do mar. Mas a interação dele com a mãe tava legal. Tava tudo legal.
Os caras pegaram o skin do Hexplode, cara. Usaram no moleque, né? Não desenharam um cara novo. É o mesmo desenho. Filhas da puta.
Mas eu achei maneiro o desenvolvimento do personagem. Que era infantil na temporada anterior. E queria fazer as coisas e não sei o que. E era irresponsável. Pro arco que ele desenvolveu nessa temporada. De como ele envelhece mais rápido. Então ele já amadureceu mais. Já é mais responsável. É menos birrento, sabe? Eu achei bem maneiro. Depois teve o arco com o pai no planeta e tal.
É, ele vira adolescente clássico, né? Que é tipo, ah, não quero mais que me perturbem. Quero meu tempo. Aí logo depois ele tá lá. Mas eu sinto saudade disso. Aí ele ainda tem o pai como herói, mas ao mesmo tempo odeia ele. É muito massa.
Tipo assim, ele não lembra da mãe, aí ele ouviu o pai falar que, tipo, a mãe foi um erro.
É, não, foi bem maneiro. Isso foi bem foda, cara.
E o Nolan se enrolou demais ali, né, cara?
Nossa, demais.
Ele chega e diz, ah, eu nunca gostei dela. Aí depois chega pra ele, não, eu gostava assim, era mentira, eu só tava querendo...
Skill social zero, né? O cara não consegue.
Ele até falou, eu tô tentando me tornar uma pessoa melhor, só não sabia que seria tão difícil.
Porra, eu só tô torcendo pro cara fazer, é o Art, né? Fazer um uniforme novo pra ele.
O Art não faz mais, desiste, ele já falou que não vai fazer. Que é uma tristeza, né?
Eles tomaram a cerveja, a hora que o Nolan vai embora, o cara tá numa... Ele tem uma crise, maluco.
Porra!
De ansiedade fodida ali. Foi bom também isso aí.
Porra, maneiríssimo.
O Cécio falando com o Nolan, porra, é foda.
Fica aí, né? Você já tá perto o suficiente, né? Porra, é bom demais.
É, e aí o Nolan falou, quando é que você vai conseguir... Né? Quando é que você vai conseguir deixar de ter medo? Ô, cara, eu nunca vou deixar de ter medo.
Come on, Nolan. That's close enough.
You don't have to be afraid.
I will never not be afraid of you.
Mas ele consegue, né? Porque tanto que tem aquela cena, não sei qual é a temporada, que o Nolan chega a pegar na gravata e aí o Cecil teleporta, lembra? Ele fica só com a gravata cortada. Muito maneiro aqui, cara.
Já pensou se ele tivesse o raio? Aí fudeu, né? Aí...
Com a pistolinha? Aí ele pode colar aqui do meu lado.
Né? A Terra nunca estaria tão segura se tivesse na mão do Cecil essa pistola.
Nossa, cara. Mas se o Cecil descobrir que essa pistola existe, cara. Nossa, é um spin-off. Spin-off dele catando essa porra dessa. Ele vai dar um jeito de pegar, cara.
Ele vai dar um jeito.
Imagina, fala, ó, tem uma arma arma que tem um tiro que é um buraco negro, antimatéria, galáctico. E a vantagem, ou talvez a desvantagem dessa arma, é que, né, a gente fala, né, quando você dá um tiro com uma pistola, com um revólver, a bala desce, né? Então tudo que sobe, desce. Desse é o contrário, né? Não acaba nunca. Tipo, a parada perfurou o planeta, mano. E foi embora.
Mas ele consegue cortar com o teleporte dele. Ele pode jogar pra outro lugar.
Porra, coitada dessa equipe, né? Que tem que sincronizar a velocidade do tiro de buraco negro com o teleporte. Leave no
one alive. Agora, episódio 4.
O fillerzão. Esse é o fillerzão.
É, esse é o filler, é o inferno, né?
Pelo amor do guarda. Aonde que isso vai voltar em algum lugar?
Harm.
Caraca, cara, eu tô começando a ficar com raiva do Hellboy, de tabela.
Não desgostei desse episódio. Vou ser polêmica.
No começo eu tava achando fraco, mas depois a batalha foi maneira.
Nossa, mas não justifica.
E volta pra uma parada da primeira temporada, que é aquela múmia que tá lá...
É verdade, a múmia machista.
Sim. Exato, volta pra primeira parada.
Ela, tipo, que
merda, vou ter que entrar na mulher mesmo, porque é a única saída que eu tenho daqui. Porque não, o Mark foi conjurado
por isso. Mas é muito bom que a mulher se revolta, né? Ela fica, pô, esse tempo inteiro tu podia ter entrado no corpo de uma mulher e não fez isso.
É.
Ela não queria, achava mal pai.
Mas por que tu gostou do episódio? Porque eu não vi sentido no episódio.
É, não é que tenha um sentido específico no episódio, mas eu achei que os momentos dele com o Mark foram legais, os diálogos foram legais, eu gosto dessa coisa que o Mark tá pensando sobre a vida dele, sobre ele ser um monstro ou não. Eu acho que ter um episódio que, beleza, foi filler, mas que é uma pausa pro próprio personagem continuar pensando nisso e sair de lá, sei lá, um carinho a mais pelo planeta, naquela hora que ele volta pra superfície e ele tá, tipo, voando no mar e apegado a todas as coisas. Ele quase revive ali, né, a vontade dele de fazer as coisas e de sentir humano. Acho que não foi um episódio ruim, não. E como eu falei, assim, em termos de animação de batalha, teve algumas das micro cenas mais legais que eu vi, pessoalmente.
E é quando ele pega de volta o uniforme original dele.
E a irmã do Damian é foda pra caralho.
É, ela é muito massa.
Porra. Puta que pariu, mano. É, mas é foda.
Então, mas pra mim...
O Satanás é a maior farsa dessa série, enfim.
Pra mim tem Demônio de Toca. É uma parada que me arrebenta, cara. Eu não consigo aquele Demônio de Toca. O Satanás ser um velhinho. E aí quando ele vira full Satanás, é pior ainda. Ele
vira um bodybuilder.
Nossa, cara.
Não, ele fica Mon-ha, com a porra, personalidade Mon-ha. Do Rex, cara. Personagem do Rex total, que ele fica, nossa, como eu tô gostoso, que é isso, que loucura.
É, mas ele poderia ter continuado um velhinho, tipo Yoda, assim, né? Uma parada, um mestre mesmo, né?
A gente tem tanto Satanás bom na cultura pop no geral, cara. Esse Satanás dava vontade de falar, acaba o inferno mesmo. Acabou. Jesus
venceu. Deixa a Vulcânica reinar.
É, o que eu tava vendo, não existe essa história no quadrinho. E eu tô vendo aqui, quem dirigiu esse episódio foi o Kirkman mesmo. Então acho que era uma história que ele queria contar, e os caras falaram, ah, vai, deixa o cara, vai. Ele tá enchendo desde a primeira temporada pra fazer isso.
Não, e vai que é usado depois, porque Invencível tem muito dessas coisas que, isso aqui parece fila, parece que não vai pra canto nenhum, aí daqui a pouco volta um negócio nada a ver que apareceu naquele episódio.
É, esse episódio falou de sobrenatural, né? Basicamente.
Sim. Se você parar pra pensar, desde a primeira temporada, quando o Mark vai em Marte pela primeira vez, tudo isso aconteceu pra fazer o Mark desenvolver a parada dele começar a matar.
É, eu gosto dessas conversas, desse negócio de discussão da moralidade, discussão de como a humanidade criou essa ideia de inferno, porque eles querem buscar esse negócio do equilíbrio. Eu gostei, os diálogos foram bons. E aí, diálogo bom me convence muito.
E é maneiro que tudo acontece de pouquinho em pouquinho, só para, tipo, chegar num momento vital da história do Mark. E porra, é maneiro isso. Os caras temperando, cozinhando.
Esse episódio ainda tem o drama da Eve, né? Dela tá grávida, dela tentando entender o que ela vai fazer. Tem o Mark recuperando, meio que voltando a ser o Invencível original, porque ele aceita quem ele é, ele pega de volta o uniforme original dele.
Não, mas tudo isso poderia acontecer em outro episódio, esse que é o ponto, sabe?
Poderia.
O cerne desse episódio é eles no inferno, Até os pontos que a Katiusha trouxe fazem bastante sentido. Ele ter renascido lá e tal, ter se colocado naquela furada e teve que participar. Isso, beleza, faz algum sentido. O resto poderia estar espalhado em qualquer outro lugar, não precisaria estar nesse episódio especificamente, né?
É, não precisaria. Mas eu, de novo, gostei. É porque eu acho que se fosse colocando esse episódio versus um episódio que tá dentro, mais ou menos, da trama principal, que tem os personagens da trama principal, só que ele é muito focado, né? nessas batalhas de, ah, tem muito gore, eles estão batendo de novo nas pessoas, ah, tem outra invasão, tem outro não sei o quê. Eu acho que me empolgaria bem menos. Teve outros diálogos bem mais interessantes aqui nesse episódio. O cenário era diferente, eu gosto muito da interação dos personagens ali.
Você gosta do inferno? Achei que você ia falar, gosto muito
não
do inferno.
Eu gosto do inferno, cara, é uma vibe legal. Vamos ser sinceros aqui.
E o diálogo do capacete é engraçado, não vou mentir, o diálogo do capacete deles caindo.
Pô, aquilo ali é muito bom.
Aquilo é muito bom.
Por que que tu fica tirando e botando? Cara, sei lá, quero falar. Por que eles botaram o microfone? Pô, eu só trabalho aqui.
É, a piadinha de Iron Man, né? De Marvel, de MCU.
Todos os personagens da Marvel, né? Homem-Formiga, todos.
Se eles dissessem, não, é porque tem que aparecer o meu ator, caralho. Isso é muito foda.
O demônio é o Bruce Campbell, né? Do Ash.
O Satanás?
Sim. É, o Satanás. É, o dublador é ele.
Satanás!
Satanás! Que isso?
É que a Kat não tava, Dave. A gente, Kat, no último episódio, a gente descobriu que a vida do Chaves é em Viltrum que se passa.
E a gente teve a confirmação nessa temporada, inclusive.
Todos os homens têm bigode.
Estão todos infiltrados e o Mark não pode falar nada.
Oh, caraca.
É, pensa sobre isso. Só não tem bigode as crianças e as mulheres.
E as mulheres brigam também, Dona Florinda, Clotilde.
Porra! Ah, de todas elas são violentas, né?
Bom, Jaiminho, Seu Barriga, Seu Madruga, Professor Girafales.
É, não, isso é certo, isso aí não. Não há a menor dúvida.
Todos têm bigode.
E a calvície a gente já sabe também que faz parte, né?
Tá por ali.
O quão forte seria o Seu Madruga como Viltrumita, com o tamanho do bigode dele?
Ai, cara, pouco, muito pouco.
Não, que isso, Kat?
Não é
isso?
Pelo bigode, cara. O físico dele, no meio daquele monte de dead body ali, não dá.
Mas ele tinha
dá.
O melhor bigode, o melhor
é,
bigode.
O mais forte ali é o Professor Girafales.
Não. O mais Florinda forte seria... ali é a Dona Florinda, de longe.
Dona Florinda é o Viltrumita mais forte.
Pô, tá brincando comigo. Episódio 5, Give Us a Moment, que é quando o Nolan volta pra Terra, né?
É, ele volta no final do 4 e o 5 é o momento que ele vai formar ali pra guerra, né?
Que pedrada de episódio, nossa, a Debbie e o Nolan, nossa senhora, que pedrada, isso foi pedrada, um soco no estômago.
Então, isso foi uma coisa que eles fizeram pra divulgar Invencível, que foi a única peça de divulgação que eu vi, que eles pegaram as cenas da Sandra Oh dublando e eles colocaram pra viralizar aí nas redes sociais, dizendo, olha como ela é boa fazendo a dublagem da Debbie, como é legal esse trabalho de voz, olha como ela dá tudo pelo personagem. E realmente a cena foi muito foda.
Agora, todo mundo já sabia que aquele relacionamento não ia durar?
Ah, sim, mas aí...
É, aquele cara era legal demais, né? Não tem como, né?
Não tem. E o Nolan levava ela pra jantar em Paris, tipo, e voltava na mesma noite, trazia vinho.
Não tem bigode, não tem bigode.
Caralho, vamos vender nossas casas e comprar uma casa maior. Ela...
Eu fiquei com pena, cara, porque na hora que eu vi ela voltando pro Nolan, eu fiquei, mulher, que isso?
Ela não voltou.
Ah, mas...
Ai, cara, ela foi pro espaço com ele, né? Mas tem chance. Né?
Seria muito foda.
Me dá chance de provar. Pô, amiga.
Se ele deixasse o bigode crescer e fosse ralo, assim, sabe?
O cara lá, o namorado
dela. O Paul.
já tá humilhado, pô. Não precisa humilhar mais.
Ia ser engraçado pra caralho.
Não sobrou nada pro Betinha.
Não sobrou nada. Mas achei legal que os meninos são meio apegados a ele, né? Lembram do macarrão dele e tal. Eles sabem que o cara é gente boa, só que ele é tipo...
Nossa, mas essa família que a gente... Intimidade é too much pra mim e não dá. Sabe qual é? Porque todo mundo, eles estão transando, a gente... Nossa, pelo amor de Deus, gente, que isso?
Porra, mas os caras têm audição super-humana aí, né? Não tem como não ouvir, né?
O Oliver é um fofoqueiro também, mano.
Dependendo da casa, já dá pra ouvir. Imagina os caras que são super...
Com super-audição?
É, mas eles têm super-audição mesmo?
Tem.
O Mark achando que ninguém sabia que a Eve passava a noite na casa lá, mano.
Não, eles só não são mais barulhentos do que você e a Eve.
Nossa, cara, que coisa horrorosa, cara.
Coitado. Do moleque, falou.
A vergonha tem que voltar.
Nossa, eu se fosse a mãe, entrava no carro, você ia dirigindo até acabar a gasolina, tá ligado? Acabou a gasolina, vende o carro e aí, passa a viver onde você chegou. É isso. Nossa, pelo amor de Deus, cara, muito inadequado isso.
É, e é legal que ela, tipo assim, ela realmente, eu não sei quanto tempo passou na série, mas ela realmente é a mãe do Oliver, né? Assim, ela...
Sim, essa construção de personagem é uma parada que, é porque a animação é grotesca, é escrota, mas a história realmente é boa, né? Assim, dos personagens, não só da história do arco grande, mas dos pequenos arcos individuais, né? Então, o fato dela ter o luto de ter perdido o amor da vida dela, porque o cara um fascina, era um genocida, não sei o quê, né? E ela ter a reconstrução da vida, um novo filho, né? Toda essa, né? Tentar um novo relacionamento é muito rico, é muito bem feito mesmo, né? Todos esses arcos da vida dela, todos têm, mas se a gente estiver falando só dela especificamente, é muito maneiro, cara.
E que é algo mundano, né? Perto de tudo que a gente vê, né? Mas é foda também,
irado. Ela tinha tudo pra ser botada pra escanteio. A série inteira.
Totalmente. Ela pra ter ela quase desaparecido, né? Porque ela não tem poder nenhum. Mas não, ela tem importância na trama, apesar de ser uma humana.
A parada dela, acho que desde a primeira temporada deixa muito claro a posição dela de, tipo, na história, quando o Mark, né, tá discutindo com a mãe, ah, volta pra casa, e o Mark fala, me obrigue. Dá um esporro nele falando, isso te faz se sentir bem, isso te faz se sentir poderoso, o fato de eu não poder fisicamente te arrastar até em casa.
Pode crer.
Ai, cara, muito bom. A Debbie é uma personagem boa demais. Boa demais. E ela continua sendo boa, ela continua apresentando novos lados que você, tipo, eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer com ela no espaço.
Quem é invencível de verdade é essa mãe, cara. Puta que pariu, mano.
E nesse episódio tem, a gente comentou já da luta, né, do Conquest e tal, mas o túmulo que o Nolan faz pra ele é foda pra caralho. Porque, pelo que eu entendi, o Conquista perdeu o braço ali e ganhou a cicatriz no planeta lá daqueles bichos vermelhos que são congelados.
Sim, dos Ragnars.
E provavelmente ele salvou a vida do Nolan ali, né, porque o Nolan falou que quase morreu pros caras e tal, não sei o quê. Então, talvez ele meio que encarava o Conquista como um mestre e tal, uma coisa assim, né. E ele fez lá o túmulo com aquelas três sombras, que é o logo de Viltrum e tal. Achei legal pra caralho.
E, tipo, não há de negar que o, né, o Conquest, por mais que ele, né, fosse sádico, ele é, né, uma devoção, né? Ele tem a devoção pro Viltrum. E até o Nolan, ele era visto como uma referência entre os Viltrumitas, sabe? Eles, né, eles têm essa hierarquia, têm esse respeito, sabe?
Ele fazia o trabalho sujo pros Viltrumitas, né, o Conquista, né? Ele basicamente fazia o trampo que ninguém queria fazer ou que, enfim, e era isso,
ele,
né?
É um carniceiro do caralho, que ele ama fazer aquilo ali.
Inclusive, tem um monte de gente fazendo meme do Conquista, né, pescador, feliz, com a família, se ele tivesse...
Puta, ele não tem a oportunidade, né, de virar um caminhoneiro na Terra, né?
Porra, é maneiro os memes, eu vou te falar. E eles fazem, tipo, o diálogo reverso, né? Tipo, todo mundo quer ser meu amigo, eu não tô sozinho, eu tenho vontade de chorar e eu choro porque, né, eu sei que as pessoas em volta de mim vão se importar. É um bom meme, eu gosto do meme. E, inclusive, né, o meme do... Não é o Conquista, é o Carl, né? Ele tem um nome.
Pode crer.
Mas é uma parada foda aqui, esse episódio, quando ele termina, e aí tu vê, caralho, fudeu, né? A guerra tá na merda, porque o Mark tá completamente destruído, o Alien lá e a Tech Girl estão presos. Então, mas antes disso, já tava na merda, né, gente? Porque eles reuniram meia dúzia de nada pra lutar com 10 Viltrumitas. Tava na cara que eles iam tomar no cu.
Não, mas essa é a hora que os Viltrumitas falam, vamos atacar o planeta deles lá, que eles não estão esperando. Eu esqueci o nome do planeta lá. Tressalha, né?
Viltrum.
Não, é antes. Porque
É antes.
Os Viltrumitas, eles vão e atacam o planeta que tá o Tadius lá, que tem o planeta da coalizão, cara.
Ah, verdade, que o Krieg fala, meu senhor, o planeta tem boas defesas, e aí o Thrag, is it? Tipo, é mesmo?
Tem mesmo, mas será que tem?
Então, mas tem umas paradas, assim, eu entendo, mas, por exemplo, a raça lá do Gato Guerreiro, só tem um cara? Eles só podem mandar um, porque tem um outro que fica na teleconferência reclamando.
Não, mas é que o Battle Beast, ele é o campeão.
Ele é o cara.
Tudo bem, mas a gente tá numa situação complicada. Manda o segundo lugar, talvez o segundo lugar também seja bom pra caralho. Ele só não é tão bom, mas ele, porra, sabe qual é?
Se você pensar na quantidade de personagens que tinha na última quest de Stranger Things versus eles aqui.
Exato! Aqui em Sociedade do Anel só pode um de cada? Não! Chama mais!
Esses caras vão pra guerra com 5 pessoas, pô.
Exato, não. Vou mandar nossa raça inteira. Imagina, o planeta Terra vai mandar só uma pessoa, sabe? Vai mandar só, sei lá.
A Tech Jacket, porra, ela era humana.
Mandar só o Donald pra resolver a treta.
Da Terra foram 3, pelo menos, né? Foi o Oliver, que tava na Terra, cresceu na Terra, o Mark e a Tech Jack.
É, a gente sempre ajuda com mais, né? Todo lugar a gente tá ajudando com mais.
Não precisava botar nome. Coloca só a galera ali.
Mas é por causa da preguiça da luta.
Ah, sim. Porque ia ter que animar os caras morrendo, né?
Era ninguém, cara. Os caras são sinistraços. Sabe qual é? Já provaram que são sinistros. Eles já tomaram pau de um desses caras sozinhos. Quando era 3-4, eles tomavam um pau. Aí eles vão lutar com os caras. Sabem que tem 40, 50 e estão indo meia dúzia. Eles têm zero chance, cara. Zero chance. Se eles perdessem mais tempo, em vez de eles ficarem, sabe, fazendo plano, fazendo arminha, não sei o que lá. Aí os caras tinham 10 tiros de vírus. 10 tiros, não é possível, cara. Colisão dos planetas. O planeta Terra, na pandemia, fez mais vacina contra o Covid do que esses filha da puta fizeram pra matar os Viltrumitas, cara.
É, não era o vírus. Aquilo era o bagulho do besouro lá, né? Eles tinham que ter uma metralhadora daquela merda lá.
Mas não é possível que você não consegue fazer mais daquela porra, cara. Colisão dos planetas. Tem centenas de planetas na parada. Só conseguimos fazer 10. 10 tiros.
Pô, cultiva os besouros aí pra, né?
Eles pegaram 3 besouros lá porque não queriam pegar mais. Manda mais gente pegar mais besouro.
Exato, que porra é essa, cara? É o universo que tá em jogo. Aí não tem ninguém pra botar um rapid fire naquela porra daquela pistola?
Eles enviam uma charanga, tudo bem, ele, né, que tem a questão do espião, mas eles enviam só uma charanga de nave
pra... É muito zoado, sabe? Você, assim, você sabe que é feito pra dar errado. Não tem como dar certo. Os caras estão indo numa nave sucateada, o cara tem uma pistola que dá um tiro a cada dois minutos, um tiro gigante. Pra que um tiro tão grande? Por que que não faz um tiro pequeno? O efeito é o mesmo.
Mas é foda. Essa arma, ela é inexplicável, cara. Isso que é legal. Tipo assim, foda-se. Da onde ela
vem? Não tem uma regra dessa arma, né?
Nossa, eu tava puto, cara. Traz isso pra terra, em um minuto a gente transforma isso em arma de massa. Sabe qual é? Vende na feira.
Transforma a bomba em biribinha, né, cara? Uma biribinha.
Puta que pariu, cara. Mas independente de tudo, o time era fraquíssimo. Eles não tinham chance nenhuma, sabe qual é?
Não, peraí. Não era fraquíssimo, cara. Tinha o Tadeuzão, que era o velho parrudo.
O Tadeu. O Sócrates, né? Que ele virou Sócrates, né?
É verdade, ele fica com uma toga uma hora, né?
Eles só perdem por causa do Trag.
É, cara, porque tinha o pistoleiro, o Battle Beast matou os Viltrumita lá, lembra? Na outra temporada, e ficou vagando no espaço, envolto nas tripas dos caras e tal. O cara é sinistro, cara.
Certamente é um bom time, não é um time fraco, não. Um bom time. Realmente.
O Allen, só
que é pouco.
O Dave tá desfazendo do Allen, mas o Allen é fodão, cara.
É, mas nessa luta ali, eles estavam tomando um pau independente do Trag, cara. Eles não conseguiam, a porra da garota não conseguia acertar um tiro daquela porra da gosma do Visouro. Errou todos, acertou três, sei lá. Não é possível, cara!
É isso, errou todos ou acertou três?
Então, mas ela tinha 10, acertou 3, é quase zero mesmo, reprovada.
Não, mas daí matou, o Allen matou uns 3 ou 4 ali naquela putaria lá.
O John Wick num traje espacial com 10 tiros e faz mais miséria do que aquela garota fez.
Fora que o Battle Beast tava lutando no espaço com um jatinho, não é o bom pra ele, né?
Não, e tava com máscara pra respirar, né? Então, ele é o único que não respira no espaço. Apesar de sobreviver no espaço, não respira no espaço.
Ele tem que hibernar pra sobreviver no espaço. Tanto que ele, né, ele fica na bolinha de Sonic lá encolhido, hibernando, até resgatarem ele. E ele acorda falando, more!
Ele é um gatinho.
Um gatinho, né?
Não deixa de ser um gatinho, né?
Ele dorme bolinha, depois ele vai fazer merda.
Acordou e foi fazer a massa de pão na barriga do Mark.
Leave no one alive.
Por que você não gosta do Allen?
Ele tá aparecendo demais. E aí é muita piadinha o tempo inteiro.
Ah, já sei. O David não gosta do Seth Rogen, cara.
Não, eu não desgosto do Seth Rogen, mas eu acho que... sei lá, cara. Quando ele aparecia pouco, era engraçadinho. Só que era uma coisa. Só que ele tá com destaque. E aí o tempo inteiro essas piadota. Amigo, a parada é urgente. Não tem piadinha mais. A gente vai salvar o planeta enquanto isso eu tô transando aqui.
Mas eu acho que esse é o ponto agora que a gente chegou na temporada. Porque agora ele não é só, tipo, um cara que trabalha na colisão. Ele é... colisão, então.
Eu não compro a liderança dele. Pra mim, aquele gato guerreiro doido lá, o
gato guerreiro.
Nenhum das pessoas da colisão também compro, ninguém.
Exato. Pra mim vai ter uma revolta e tá demorando pra ter. Já devia ter tido quando eles viram aquele cara.
Acho que ele faz muita piadinha, mas eu acho que ele consegue entregar os momentos mais emotivos. Eu acho que colocar ele junto com o Nolan foi uma sacada muito boa, funcionou muito bem. E eu não achei que cansou as piadinhas. É foda, porque eu gosto muito do Seth Rogen também, então.
Eu achei fraca a luta ali do episódio 7, né? Eu achei fraca a luta.
Porra, não é possível.
Não, cara, porque não acontece nada significativo. Morre pouco Viltrumita no final das contas. Morre, sei lá, 3, 4.
É, sobram 37 ou 38, 37.
Morrem 13,
Mas não nessa luta especificamente. Não foi nessa luta que morreram 13. Não morreu muito, cara. Pra fazer uma parada maneira e mostrar que aquele time tinha alguma chance, independente do... se não fosse pelo Fred Mercury, eles tinham que ter matado uns 10. Tinha que ter aparecido uns 20 ali. Tinha que ter matado uns 10 pra valer pro negócio. Ô, pô, time é sinistro. Pra mim, não passou. Eu não desgostei da série, não. Da temporada, não. Gostei, mas eu achei que faltava mais. E acho que é um pouco dessa preguiça das lutas, sabe?
Mas aí que tá. A gente tava falando da questão da luta, mas acho que o ponto desse episódio não é a luta, é a destruição do planeta. Tipo assim, esse plano foi foda pra caralho. Foi muito bom, cara.
Sim, mas tem umas paradas tão maneiras. Os caras chegarem no planeta e aí tem um cinturão de corpos, de mortos, de Viltrumitas mortos, e eles estarem escondidos nesse cemitério espacial e ter esse desafio e ter essa luta. E isso, assim, culminar ele destruindo o planeta é maneiríssimo. Mas o fato de não ter uma luta maneira, cara, porque tem outros episódios, porra, cara, vamos lembrar aqui da cena da luta do Omni-Man com o Mark, cara. Aquilo foi extraordinário quando os dois brigam, o Omni-Man segura a cabeça do Mark no metrô e vai explodindo as pessoas. Cara, aquilo foi, eu sei que tem o gore e tal, mas nem é o gore, é a ousadia da cena, entendeu?
É o impacto, né, que teve.
É, exato. E aí você tem... Assim, o poder dos personagens que estão agora nessa batalha é o desses dois vezes 100, sabe qual é? Porque é um monte de Viltrumida, os lutadores mais poderosos do universo, e a luta não chega aos pés daquela.
Eu acho que eles não aproveitaram bem os núcleos, porque se eles tivessem... Pega ali uma galerinha, 3, 4 personagens e faz uma luta legal deles, depois outra luta legal de outro lado. Acho que o que mais me impactou mesmo foi a morte do Oliver, que não foi morte.
Né? É que o Trag tava ali, tipo assim, falta um pouco de vontade nele, né? Ele ficou parado enquanto a galera lutava. Aí quando os caras chegaram nele, tipo assim, ninguém tinha a menor chance com o cara, entendeu? Os tiros do pistoleiro galáctico lá passavam na cara dele e ele não se mexia.
Mas dá pra ver, sabe, que faltou, sabe, uma demonstração de por que o Thrag, tipo, tava seguro ali. De novo, o episódio foi maravilhoso, mas faltou mostrar por que o Thrag não... Por que ele é uma ameaça? Por que a vitória dele era garantida?
Não, mas você achou? Porque assim, quando o Mark vem com tudo e dá um socão na cara dele, ele não
quase
se mexe...
Quase sai com a mão quebrada, né?
Você fala, porra, beleza, entendemos, né? O cara não...
Não, sim, mas o plano deles não era só, tipo, chegar e dar soco. Eles, né, tinham armas, tinham...
Não, o plano deles era matar o Thrag, era esse, era um plano bosta, né? Mas era esse o plano, né? Que o Tadeu falou, não, vamos matar o regente. Que ele... Aliás, eu não entendi, por que ele é regente? Se o outro era imperador e ele...
Porque ele tava naquele cargo até surgir um herdeiro do...
Não, mas como que vai surgir um herdeiro se o cara morreu?
Ah, o cara devia ser uma pica louca na galáxia, meu.
Até... Sei lá, deve ter uma reencarnação, deve ter, sei lá, alguma coisa tipo...
Ele era um Denethor, ele é um Denethor da parada. Porque ele não é herdeiro. E até surgiu um herdeiro do líder lá do Cabeça Oca, que morreu com um tiro na cabeça, inclusive, né?
Eu não sei, como ele morreu na faquinha, não sei, o cara rachou a cuca dele lá.
O crânio dele tem um buraco, né?
Exato. É, foi o velho lá, o Tadeu, porra.
Mas aonde que eu queria chegar é por que a única solução seria destruir o planeta deles?
Porque não dava pra destruir o Thrag.
Caraca, isso é uma parada muito Dragon Ball, né? Não dá pra destruir o cara, vamos destruir o planeta do cara.
Não, porque, tipo, não é um tiro rajado, ele deu um tiro bolinha.
Não, o tiro é o mesmo.
Não é.
É.
Ele fez uma ziquizira no tiro ali, não saiu diferente.
Não, é um tiro normal.
Foi um raio normal.
Ele só sabe fazer uma coisa, dá tiro.
Ele deu o tiro, fez um raio normal, abriu o buraquinho, e aí o Nolan, o Mark e o Sócrates desceram fundo no...
Cara, foi animal isso aí, cara.
Foi bonito. A gente fala da animação, mas foi bonito.
Porque é inesperado, tipo assim, em nenhum momento me ocorreu que os caras fossem fazer essa parada, entendeu? E foi a hora que o Trag ficou, maluco, sangue nos olhos, né? Que ele matou o cara em um segundo.
Cara, o começo da luta do Trag, quando ele dá um soco no Nolan e ejeta ele do planeta...
É foda pra caralho.
Ele primeiro soca pra ir pro planeta e depois soca de novo pra sair, cara. Muito foda. Ele cria vácuo, deixando punho, viado. O que é isso, cara? É muito maneiro.
É um personagem bem maneiro, que a gente conhece pouquíssimo. Eu espero, de verdade, que na próxima temporada a gente tenha um episódio, pelo menos, mostrando o passado desse cara, né?
O jovem Trag.
É, como teve do jovem Nolan, né? Pra gente entender como esse cara... Porque o Nolan, a gente achava que era um cara absurdamente poderoso. Que e ele é.
Mas você não quer ver ele na Terra cantando Bohemian Rhapsody, David?
Quero, mas eu quero ver um flashback dele mostrando ele em Vultro, sei lá. Mostrando por que ele é tão poderoso, né? É genético? Ou é o treinamento? Ah, ele treina desde bebê, sei lá. Sabe? Porque é um personagem maneiro. O cara é muito... É isso. O cara fecha um pulo e faz vácuo, maluco. E não é essa.
Eles falaram que ele foi criado pra isso, né?
Exato. Eu acho que é um personagem que vale ter essa...
E não só isso. Ele tem tanto esse poder, só que ele não é uma pessoa bruta, sabe?
Exato. Que é o que a gente vê no último episódio, né?
Não, e é por isso que a voz do Lee Pace casou, porque o Lee Pace é o melhor elfo... Os filmes são ruins, mas o Peter Jackson escalou ele bem pra ser o Thranduil, né?
Nossa, foi pelo amor de Deus.
A voz dele é desconecta da humanidade, né? Você percebe que ele é um cara que consegue passar esse ar de superioridade foda, assim. E no
Mas track, é o que o Mandaga falou, perfeito, ele não é uma pessoa ruim. Aquele diálogo final dele com o Mark é muito legal. Ele fala, você acabou de salvar aqui uma galera. Até o tom dele muda. Não sei, assim, eu assistindo fiquei, pô, esse cara, eu tô contra ele, mas será, né?
A única vez que ele é bruto, que ele realmente, tipo, perde, vamos dizer, razão, assim, da perspectiva dele, é quando eles explodiram o Viltrum.
Ele perde a merda dele algumas vezes, né? Mas não com os nossos personagens. Aquela hora que ele, do nada, tá decapitando o cara do conselho dele, mandando a galera matar uns aos outros, não é? Não foi um momento de sobriedade.
Né? Pô, ele tava de luta, ele perdeu a figura paterna, perdeu o Megatron.
Quando a gente tá em luta.
Mas aí que tá, aquela hora que ele matou o Tadeu, o cara era o traidor da espécie dele, matou o Argal, que era o, né, o ídolo dele, ele fala com o crânio do cara até hoje, né, milhares de anos depois.
Cara, o Kylo Ren que deu certo, né, maluco?
Ele é o Kylo Ren de bigode, cara, porra, então assim, ali aí, cara, ele arrancou a cabeça, ele pega o crânio e esmaga, tipo, um porra, foda pra caceta, cara. Muito bom. Aquela violência gostosa, né?
Nossa. Mas esse é um personagem que eu acho que é legal. Eu espero realmente que a gente veja mais dele do passado, porque, puta, o personagem é maneiro mesmo, assim. Nos quadrinhos tem o passado dele?
Ele se torna um dos antagonistas principais, só que não tem, vamos dizer, que nem teve o passado do Nolan, sabe? Bem uhum. detalhado, bem seguido. Não tem, sabe, uma cena direta assim.
Ah, mas pode não tinha
também do, né? Não tinha do Nolan também nos quadrinhos.
Eu espero que na série tenha, porque, puta, vai ser muito legal se tiver, de verdade.
Então, se eles fizeram isso com o Nolan, a quantidade de coisas que eles podem fazer com o Trag é rico. Eles têm um monte de oportunidade agora.
Pra mim, agora só aparece isso, né? Também entrei na bolha do Invincible. Mas eu acho que essa temporada fez mais sucesso do que as anteriores aí. Esse episódio, apesar de não ser porradeiro igual é o anterior ali, que eles estouram o planeta e tal, é um episódio mais lento, digamos assim. Aquele estresse pós-traumático do Mark, cara, é muito bom.
Esse episódio, ele foi uma quebra de expectativa monstruosa, muito bem feita. Porque a gente chegou achando que as ele até começa o episódio, né, fazendo uma cena dos caras chegando máxima. E destruindo a Terra.
É, que você acha que é verdade, né? Você acha que é isso aí.
Exato. Endgame, que é Avengers Endgame.
E aí você fala, nossa, agora vai ter a porrada que a gente queria. A gente vai aniquilar os defensores da Terra, o Cecil, todo mundo. E aí vai chegar a galera e vai ser foda. E não, os caras chegam e não tem nada. E isso foi muito legal, porque quebrou nossa expectativa.
Mas ao mesmo tempo, a qualquer momento poderia dar merda. E o Mark sente isso, tanto que aí morre aí. Morre o Cecil, morre entre aspas, né? Sim, tipo, morre a mãe.
Então, mas essa sensação de fudeu, que é uma sensação um pouco que a gente tá vivendo hoje em dia, né? De acordar todo dia, qual é a próxima merda? É, então. Isso foi gerando uma tensão no episódio, apesar de não ter nada, né? De luta, de não sei o que lá. Mas a gente ficava, toda vez que o Mark tinha um flashback, a gente já sacava que era o flashback, não era o cara de fato, né? Eles condicionam, né? E a gente vai, não, beleza, o cara tá tendo mais uma piração e tal.
Mas era um pedrinho e o lobo, né? Mesmo... Uma hora ia ser verdade, né?
É, tipo exato, assim. Eles colocam o mesmo efeito de distorção pra quando é verdade.
É.
E a gente passa o episódio inteiro tenso.
E é muito legal quando é verdade, né? É muito legal quando é verdade também.
E quando é verdade, é a cara do Trag lá e você fala, nossa, agora fodeu. O cara tá sozinho, maluco.
É, aí ele, não, na verdade eu vim negociar, né? Vim barganhar.
Você não tem escolha, mas você ainda tem que fazer uma, cara. Muito maneiro essa negociação, assim.
Não, porque ele começa dando soco e o Trag fala, cara, é isso mesmo, assim. Tipo,
eu tenho que fazer. É isso, o Mark, ele não tem chance nenhuma.
E os caras já estavam lá, eles já estão infiltrados desde que eles foram embora.
Estamos aqui botando o sistema de alarme, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Se os caras aparecerem, em duas semanas a gente tá aqui.
Os caras tudo com o LinkedIn recheado já há um tempão.
Os caras estão com Tinder, com Grindr, com tudo torando no máximo já.
O Lucan de terno, cara.
Pô, o Lucan virou CLT. O
Lucan... Bom demais, os caras já estavam infiltrados, meu irmão. Nossa, isso foi muito legal, foi uma quebra de expectativa muito boa, cara.
Pra mim foi incrível, porque assim, a hora que ele fala isso, você pensa, é claro que é isso. Tipo assim, não tava claro.
Isso já era óbvio. Quando eles fogem pra mim, quando ele deixa o Mark vivo, essas porra toda.
Então, mas Caquinho, isso que eu tô falando, é óbvio, mas não era óbvio. Tipo assim, depois que ele fala, você fala, porra, é óbvio, é claro que era isso.
Tipo, o destino é claro, só que tipo, como foi executado, é tipo...
É, exato.
É, só que tipo, eu acho que isso que é brilhante, que é o lance de ser a solução mais real possível pra aquela situação, só que você não tá esperando que ela aconteça. E essa quebra que é uma parada que fazia tempo que eu não sentia, sinceramente, foi um negócio.
Eu achava que ia acabar de um jeito genérico também. Achava que ia ser tipo, ah, eles vão agora começar a batalha. Ele vai perguntar e o Mark vai dizer não. E aí acabou a temporada. Cliffhanger, lá vem a próxima. Foi muito diferente, foi muito legal.
Foi tudo menos genérico, né?
E o Mark queria dizer não. É muito maneiro ver essa vontade dele de dizer não, cara. Só que ele não tem escolha. Não
e pode. Aí eu vi que teve uma mudança pro quadrinho, que nos quadrinhos, o Mark e o Nolan estão nesse momento que o fala.
Sim.
E ele escolheu deixar só o Mark. Então, tipo, a responsabilidade tá toda em cima do Mark, né? O Mark é o único cara que sabe dessa parada. E o que deu a entender é que o Trag não ficou na Terra. Ele vai embora.
Não, acho que não. Ele tá na Terra.
Você acha que ele ficou Fred Mercury mesmo?
Vai fazer neném, Marcelo. Que isso?
Não sei, cara. Ele parece que é um cara que não gosta de fazer as paradas.
Eu não vejo ele se rebaixando pra
pra vida normal na Terra. É, não, pra levar uma vida na Terra.
Não, porque eu peguei um spoiler do Craig que é bom demais, cara. Vou falar pra você.
Ah, eu sei qual é o spoiler que você pegou.
Porra.
Ai, cara, fala logo. Se vocês dois
o cara
corta aí, mas...
Tipo assim, ele com 12 esposas, cara. Muito foda.
Maneiríssimo.
O cara mandou ver, ele fez o trampo mesmo, saca? O cara veio, ele veio, viu e venceu, cara. Porra. Cara, a aura desse cara foi de 0 a 1000.
Não, esse cara é foco na missão.
Ele foi mesmo. 0 a 1000. Foi a moto, mudou a vida dele.
O poder dele nunca foi nos músculos, cara. É isso que eu tô falando aqui.
Maluco, se o ser humano que tem que trabalhar, pagar imposto de renda, consegue ter 2 famílias... Imagina um alienígena, full testosterona, tendo que povoar o planeta inteiro de volta.
Se o ser humano senta numa moto...
O cara não tem CPF, Marcelo.
Não tem, ele não tem.
Quem tu ia falar, o ser humano senta numa moto, o que vem assim, aí?
Se o ser humano senta numa moto e já se acha invencível, cara, você imagina esse cara que ele tava acostumado a flutuar, só voar e tal, tipo assim. Aí ele girou lá a manopla e fez aquele barulho absurdo. Ele falou, puta que pariu. Ainda
o mobilete dele...
É que os Viltramitas, a posse deles era nada. A posse deles era só, tipo, a posição de poder deles. Eles não tinham material assim, sabe? Eles não tinham posse material. E tanto que o Krieg chega lá, foi fundo, cara. Ele tá fumando cigarro.
Você imagina há quanto tempo...
A vida dele aqui é muito mais legal.
Esses caras não transavam.
Provavelmente nunca transaram, né?
Não, então, porque só tinha 50, eles não queriam fazer...
É incesto.
É, eles não queriam...
Consanguinidade.
Exato, eles não queriam que rolasse esses problemas consanguíneos aí. Eles não são os Lannisters, nem os Targaryens, né? Aí, tipo, então eles estavam virgão há séculos, cara.
Primeiras vezes, né? Deve ter tiro que nem a arma do motoqueiro lá espacial, maluco.
Porra, cara. Não parou até agora, né, cara?
Não parou, tá no espaço a parada.
Mas a vida deles aqui, eu confio na Terra pra distrair as pessoas com pequenas alegrias. Eles vão ficar transando, aí vão, não sei o quê, começar a escutar pagode. Tá acontecendo tal coisa. Distrai eles. Vai acontecer o que aconteceu com o Nolan, que passou 6 meses da vida dele. E tá assim, porque o pessoal aqui é tão legal, eu me identifico.
Vai estar lá o Lucan fazendo o Miss Universo, né?
Errando a então, é que vai ser o universo mesmo, né? Pela primeira vez na história do
concurso. Mas o cara vai provar pratos diferentes. Imagina, o cara não vai querer. O cara, gente, vamos parar com esse negócio de destruir o universo? Se a gente, em vez de destruir o universo, a gente levar o que tem na Terra pro resto do universo.
Não, e é legal que ele falou, a gente não vai interferir, a gente vai fazer porra nenhuma.
Foi uma boa trégua, ele deu uma boa opção pro Mark, no final das contas, né?
O que eu acho difícil, né? Porque os caras vão arrumar uma briga. Não, os caras vão arrumar uma briga. Não,
uma opção tão boa assim. E foi excelente.
Foi excelente na situação que eles estão ali. Mas aí é maneiro, porque cria um drama pras próximas temporadas, que é, vamos supor que o Mark fica piano e não fala nada, né? Porque muito maneiro quando ele lembra, né, dos flashbacks, das ansiedades que ele teve, dos riscos que as pessoas que ele ama correm, né? Ou que ele conhece, porque ele não ama o César, mas conhece, né? Mas aí a última memória que ele tem é da Eve, né? Da Atomic Eve, né? Assim, e aí ele, nessa hora ele fala, não, beleza, vamos fazer a trégua e tal. Funcionou, e ele não fala pra ninguém, e os caras ficam na maciota, só fazendo neném. E em algum momento, e pode se passar, sei lá, né, Mark foi o quê? 18 anos, né, pra ele...
19, 18, sei lá.
Maturidade Viltrumita, sei lá. Então vai 2 décadas aí, de tranquilidade, sem ninguém saber onde estão os Viltrumitas até essa nova leva, nova geração Viltrumita.
Começar a amadurecer a safra nova.
Exato. E os caras, como você falou, se o maluco tapa olho, tá com 12, né, tem 37 na Terra, do nada, exponencialmente, vai crescer o número muito, muito. Sabe qual é? Não tem garçom parado nem puta triste mais.
Não tem, cara. Não tem mais.
É, porque eles não vão ficar com uma pessoa só, né?
Não vai, a ideia é essa. Então, quando chegar nesse período, daqui a 20 anos, a população de Viltrumitas que tava, eles estavam imaginando, são 37, a gente tem que caçar esses 37, não sei o que. De repente tem 1000.
Sim, e eles são família, né?
Family.
Que agora eles não vão treinar as crianças pra matar as crianças, né?
Não vai, não vai. É outro treinamento.
E assim, o Nolan, ele tinha uma válvula de escape, porque ele era o Omni-Man, então ele saía, dava porrada na galera, né? Combatia os alienígenas. Esses caras vão ficar reprimidaço, cara. Eles não podem nem voar pra fora do planeta, que eles são detectados, né?
É, pode crer.
Eles não podem fazer nada, eles não podem ajudar, eles não podem...
Cara, eles não podem mijar fora da privada, cara. Eles não podem fazer nada. Eles têm que mijar sentado, todos eles, entendeu? É uma parada...
É mais saudável, deixa os caras mijar sentados.
Porque você imagina, eles devem mijar flutuando, Kat, lá de cima ainda.
Girando.
Girando,
cara, todos. Que é isso?
Só pelo roleplay.
Bem interessante esse cenário que se desenhou no final da temporada, né? É uma nova dinâmica, acabou. Toda aquela caça de gato e rato, acabar com eles, não sei o que lá. Acabou, aquilo acabou. A não ser que venha um cagueta ou um vacilão. Vitor Mita vacilão.
E se eles tiverem filhos, aí você vai enfrentar os caras com o neném no colo. Tipo assim, você cria uma humanidade pra esses caras que, de repente, daqui a pouco, daqui duas temporadas, a gente vai estar torcendo pra eles. Vai saber, né? Porque o Omni-Man teve redenção, né?
Que a Terra vai ser a nova Viltrum.
Sim.
Essa que é a ideia deles no final, né?
Com certeza. É, porque eles ficaram procurando, pelo visto, o Nolan foi o único que achou. Achou duas vezes, né? Que ele achou os Traxans e achou aqui na Terra, né?
Só que não sobrou nada pros Traxans, né?
Não sei, né?
Será que eles dividiram meio a meio?
Pode ser, cara.
Ah, mas eles não sabem dos Traxans. Eles só sabem da Terra. Sabem.
O que o Lucan e a Tula sobreviveu...
Tem o Oliver, pô. Eles viram.
Será que... Ah, por isso que não matou o Oliver, será? Que ele sacou que o Oliver também tem poder o suficiente?
Não sei, cara, mas...
Ah, ele fala que ele não é que nem você.
É, ele vê que o cara tá bichado.
Logo na batalha, ele derrota ele e fala, ele não...
Tá gorado. Esse não, aí, o Oliver é gorado. Tá gorado,
é. Ele nunca foi seu irmão.
Tipo... Porque a raça, né, do Oliver é mais rápida, né? A safra.
Exato.
Eles vivem meses.
Então, mas o Oliver cresceu rápido.
Se eles estão com pressa, é que eles não têm pressa, né? Ainda mais quando eles verem o ritmo de vida da Terra, eles vão ficar tranquilaços.
Pô, se caiu alguém aqui no Brasil ainda, então, cara...
Caraca, meu irmão!
Pô, esquece. Cara no Rio de Janeiro.
Olha, até o paulistano sabe as vantagens do Rio de Janeiro nessa hora.
Leave no one alive.
Uma parada que eu achei maneira que virou meme na internet, no final da temporada, que eles falam, a gente tá aqui escondido entre vocês e tal. E aí a galera começou a falar, sei que lá, certeza, Viltrumita. Os bigodudos disfarçados, o bigodudo e as mulheres disfarçadas na Terra que poderiam ser Viltrumitas, né?
Uhum.
Que eu vi, por exemplo, Sam Elliott, a galera falando, porque assim, não basta ter bigode, porque Pedro Pascoal não pode ser Viltrumita, porque ele tirou o bigode.
Cara,
não,
Sam Elliott.
Calma.
Com certeza.
Mas porque ele tirou o bigode, porque o Pedro Pascal, do jeito transão que ele tava aí, é tipo assim.
Mas ele tirou o bigode, ele perdeu automaticamente todo o mojo.
Tom Selleck, pô, o maior dos maiores Viltrumitas que existe.
Não, ele é o maior.
Tom Selleck, talvez o maior de todos. Não o maior de todos, o maior de todos eu vou dizer quem é. Mas antes de dizer o maior de todos, tem vários, ó. Salvador Dalí.
Ah, mas é aquele bigodinho enrolado, não sei.
Transão pra caralho, gente. Que isso?
Não sei, ele pode ser transão e pode ter bigode, mas não sei se o bigode dele me convence que ele é Viltrumita, não.
Não convence? O cara tinha um tamanduá, um bicho de estimação.
Vendo, ele tem hobby demais pra quem tá focado em transar.
Fred Mercury.
Ah, esse com certeza. Esse é o Trag, né, porra? É o Trag.
Belchior, será?
Bom também. Belo bigode.
Sim.
O ator que faz o Lando lá do Star Wars.
Billy Dee Williams, ele mesmo.
O que faz lá o Parks and Recreations. O ator do Ron Swanson.
Mas esse cara já tirou o bigode, hein? Já tirou o bigode, vou denunciar aqui.
É verdade, ele tirou o bigode.
Mas, ó, Lima Duarte.
Ah, a gente falou aqui o Steve Harvey, né, que é o Lucan.
E mulheres?
Puta merda.
O Ed Murphy pode ser um...
O Ed Murphy. alívio cômico.
Eu diria que a Sigourney Weaver é uma Viltrumita.
Ela tem vibe de Viltrumita. Frida Kahlo meio que tinha a vibe do bigode e a vibe de ser alfa, né? Então...
Caraca! Frida Kahlo muito! Não é pouco, não.
A Gracie Jones, certeza que era Viltrumita.
Porra,
certeza.
É.
E a mulher do Stallone também, que faz a mulher do Drago no filme lá.
Bridget Nielsen,
total Viltrumita.
Carrie Ann Moss,
Viltrumita.
Trinity.
Mas Sarah Connor também, né?
Sarah Connor, puta que pariu!
Sim.
Nossa.
Cara, Sarah Connor seria aquela que tem a adaga na trança linda aí. No...
Seria a da trança, do cabelão em trança. É. Cara, a gente tá numa época boa de mulheres muito musculosas, né? Então talvez a invasão realmente tenha acontecido. Nada contra. Inclusive, continuem.
Agora, eu tenho aqui o cara que é o Viltrumita definitivo. Que esse não tirou o bigode nem pra fazer o Coringa.
Olha.
César Romero, cara. Se esse cara não é Viltrumita, eu não sei quem é. O cara não tirou o bigode pra maquiar o Coringa. Olha!
Transformou o personagem.
É, muito bom.
Caraca, eu tô olhando aqui uma lista de bigodudos, cara. Lionel Rich, deixamos passar, tá?
Caraca, Lionel Rich tá povoando demais.
Porra, Burt Reynolds.
Daniel Day-Lewis.
Nossa, isso é
Sacha
bom.
Sasha Baron Cohen. Hulk Hogan. Caraca.
O Hulk Hogan tinha um belo bigode, realmente. Ele tem um físico de vitrumita. E a calvície. Ele é, com certeza.
E o mau caratismo.
E o mau caratismo. Já o Daniel Day-Lewis, o bigode vai e vem. Apesar dele ter um belo bigode, ele tira. Quando você tira, você deixa de ser. Você automaticamente não é.
Porra, o Einstein tinha um belo bigode também, hein? O Nietzsche.
Tinha.
Nietzsche tinha um baita de um bigode, cara.
Não, mas pra mim, Lionel Rich, ele ia carregar.
Tá povoando mais que o tapa-olho lá, mano.
Não, tu é doido. Ele é o maior transão de todos. É a vibe que ele passa.
Não, tinha o Martin Luther King também. Transão.
O Martin Luther King, ele tava muito focado em coisas mais importantes do que a transa, né? Não, não quer dizer que ele não transasse, mas ele não...
Ele tava muito olha o Martin focado Luther na King transa.
E pensa, poxa, tava, é isso aqui.
Não, e nos anos 70, todo ator pornô tinha bigode.
Isso é verdade.
É uma realidade.
É verdade.
Isso aí.
É verdade.
Pô, o Henry Cavill, ele é meio Viltramita, porque ele, né?
Mas ele tira o bigode.
Ah, não, esquece esse cara, pelo amor de Deus.
Ele tem um belo bigode, realmente.
Mas ele é meio Viltramita.
Mas ele...
Cara, essas paradas...
Ele não tirou o bigode pra refilmar cenas do Super-Homem, então...
Olha, isso é importante.
Segundo o critério do Dave, é importante isso aí, né?
É um critério importantíssimo, cara.
É importante.
É porque é o que o Nolan faz aqui. O Alan chega e fala, olha, tem que tirar esse bigode aí porque não é bem visto. Ele ignora completamente o conselho.
Não, é que é foda porque, tipo, essas paradas de inteligência artificial que a galera faz escalação do filme live action de tudo que é desenho, coisa assim, todo vídeo desse tem o Henry Cavill fazendo o Lion, fazendo o Omni-Man, fazendo todos os personagens principais do...
Só ele, ele faz todos
os... É o único a todo mundo, é. Não, mas esse negócio da galera pegar AI pra fazer, de bigodudos Viltrumitas, a galera não entende o conceito. Esse que é o problema, porque botam o The Rock. O The Rock nunca teve bigode. Não faz sentido botar o The Rock.
Eu odeio que eles botem The Rock em tudo desse negócio de AI. Eles sempre botam The Rock em tudo.
É sempre a mesma galera. O Timothée Chalamet, a Sidney Sweeney, o Henry Cavill.
Não. Esse é o menos Viltrumita da história.
Nossa.
É o Timothée Chalamet.
Esse foi das coxas.
Ele pode fazer papel de Oliver.
Porra, podia.
Oh. Não podia não, gente. Que isso?
Não, mas arrancar a mandíbula dele e o braço num tapa, porra, ia ser foda. Porra.
É, tipo, ele fala mal de balé e toma um tapão no Viltrumita.
O Trag tem saia, né, cara?
Agora, é engraçado porque tem os movimentos do bigode, né? Novembro, não é novembro que o pessoal tem um negócio do bigode?
É, o Movember.
Ah, não é possível. Movember, né?
São os Viltrumitas tentando ficar mais mesclados com a população. Porque teve durante muito tempo, o bigode não foi uma parada bem vista.
É, a gente teve umas décadas tristes, né? Realmente, mas tem voltado.
Sim, em São Paulo, praticamente, todo mundo é Viltrumita já. O bigode de São Paulo pegou de um jeito invejável no Brasil.
Então, tu acha que eles que colocaram essa coisa de barbearia que também vende cerveja e que tem esses logos que tem uma caveira?
Eu acho que sim.
Porque isso aí foi o grande responsável pela volta do bigode.
É, o logo é da caveira com tupete e bigode, né?
Mas agora Exatamente. Tá explicado, porque imagina que eles vieram nos anos 80, tava o Fred Mercury aí, os caras. Então eles fizeram os filhos e tal. E agora o mundo tá essa merda que tá porque tem muito Viltrumita aí, cara. Eles procriaram, entendeu?
Então, mas o que vai acontecer é que quando os Viltrumitas tiverem massa crítica, eles vão tomar o planeta Terra e o universo, é isso. Eles vão voltar a ser o que eles eram. É por isso que eles estão nessa trégua. Um dia a trégua acaba, né? Esse é o ponto.
Então, e os bigodes estão voltando agora. Eles estão começando a voltar agora.
Esse medo silencioso da volta dos bigodes, de repente, é...
Não vão poder olhar um bigodudo em paz mais. Puta merda.
Não vai. E o foda é que você não consegue ficar triste. Porque é uma ameaça meio legal também.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.